Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de número 30, encerramento do ano, já num ritmo de férias, de festas. E antes eu só tenho que agradecer a vocês, a todos que acompanharam o podcast, a todos que se inscreveram no canal, a todos que curtiram, comentaram e estão fazendo o canal crescer a cada dia. Só tenho a agradecer, porque assim a gente consegue levar o cavalo crioulo cada vez mais longe e mostrar cada vez mais para o mundo o nosso cavalo tão querido aí que compartilha essa paixão conosco. Um agradecimento muito especial aos apoiadores que em junho, quando esse projeto foi lançado, ele ainda não tinha nada concreto e os apoiadores acreditaram e ajudaram a que formasse o que está sendo o podcast hoje. E novos projetos estão vindo, 2022 vão ser vários e vários projetos, e posso afirmar que são vários projetos, e já vamos iniciar janeiro com a Confraria do Em Busca, inaugurando a Confraria do Em Busca. Em breve estaremos trazendo todas as informações e estaremos passando nas redes sociais, deixando como vai funcionar a Confraria do Em Busca. Podcast hoje, então, vai ser uma retrospectiva com histórias de cada um que passou por aqui. Tá, histórias contadas e momentos que a gente passou por aqui. Agradeço a todos, um 2022 excelente para todo mundo, com muita saúde e muitas alegrias para todos nós. A busca continua. Abraço!
O primeiro ano que tu chegou no freio, tu foi campeão. É, né? Foi isso aí.
Eu classifiquei 5 para a final. E passei a quinta para o domingo e ela ganhou.
Estreou com...
Com o pé direito.
E que momento tu achou que elas, que tu sabe, a gente não tem certeza de nada, porque ali essa questão do sangue zero, ali o cara fica tenso até cruzar o final ali, mas que momento assim que tu achou que eu acho que agora dá.
No freio ou durante o ciclo?
No freio, porque eu acredito que no ciclo tu poderia achar que tu poderia chegar bem, mas assim...
É, quando eu tinha ela eu corri ela em dezembro, lá na Tamareira, ela ganhou lá. Eu gostava demais dela. Ela fez 21 e pouco de média lá na credenciadora já. E daí, desde ali, ela já teve um tratamento diferente pela questão do foco. Sim. Mais naquilo, entendeu? Daí ela correu a semifinal aberta aqui em Esteio. Daí eu trouxe ela mansa, trouxe pra classificar. Isso aí foi uma coisa que eu dizia sempre pro Victor, que era que tem a metade dela. A gente vai lá, a gente não vai pra ganhar a classificatória. A gente vai lá pra classificar ela só, daí pro freio sim, pro freio nós vamos ir pra disputar. Porque a nossa égua tem potencial. E a gente veio aqui e ficou em terceiro. Não me lembro quais as éguas que estavam correndo junto com ela. E fez 20 e pouquinho de média, fez uma prova discreta, assim, sabe? E aí pro freio sim. Daí eu consegui chegar do jeito que eu queria. E ela fez tudo, maravilhoso, né? Mas quando ela passou do sábado pro domingo em primeiro... Eu não tava achando que eu ia ganhar, porque tinha aquele freio, foi um dos freios que foi pesado, que tinha, sim. Tu pegava ali no início, durante a morfologia ali, tu escolhia 10 éguas, que as 10 tinham chance de ganhar. E aí que estavam disputando ali, tinha a égua do Ricardinho, a Baia da Las Cajanas, tinha, sim, a M. Gaita, a Basteira, a Carlota de São Pedro. Então tinha éguas pesadas, com jinetes renomados, que todas estavam ali para disputar. E aí ela passou do sábado, eu passei tranquilo. Claro que a gente dá um frio na barriga e tudo, mas eu tava tranquilo, assim, sabe? Sim. Eu confiava demais nela.
Sim, sabia o que tu tinha na mão.
Sabia que ela não ia me deixar mal. E daí ela fez mangueira, seguiu em primeiro. Daí quando ela fez, daí as outras éguas não foram tão bem de baiar. A maioria das éguas chegou ali e não fez baiar.
Tá, mas no sábado pro domingo tu virou a noite em...
Em primeiro.
Em primeiro.
É.
Tá, e como é que tu dorme?
Tchê, foi a noite que eu mais dormi bem. Não, brincadeira, mas dormi normal. Estávamos de janta até no acampamento, me lembro como se fosse hoje. Tinha jogo do Grêmio no sábado, era umas 10 e pouco da noite, eu vim aqui, revisei os bichos, coisa. Um dos guris que sempre ficava ali cuidando. Fui lá, tomei duas cervejas. Assisti o primeiro tempo do jogo do Grêmio e passei ali, estavam de jante, violão e coisa do lado, assim, do ônibus. Eu passei ali, fiquei 5 minutos ali com eles, tomei mais uma cerveja e fui deitar. Porque o freio era de tarde, né? E eu ia montar ela de madrugada. às 3 horas, a gente tinha programado pra dar um treino nela. Daí deitei, era umas 10h30, 11 horas, e deitei e dormi. Tocou o despertador às 3, acordei, fui lá, treinei, voltei, cheguei no ônibus, eram umas 5 horas, daí tomei um banho, deitei e dormi de novo até às 10, eu acho. E daí acordei, fiz um mato e subi lá pra cima, né? Daí tava aquele murmurinho na fila da Mangueira, assim, tava, chegava a dar a volta, assim, de gente pra entrar.
Não, mas se eu não dormir direito pra fazer o podcast gentil, agora imagina se eu dormir primeiro no sábado pra domingo.
Aconteceu várias situações. Assaltaram a minha escola de informática, porque eu me tornei dono de uma escola e acabaram assaltando. Eu resolvi mudar o meu rumo, porque eu também não estava sendo feliz naquela área ali. Fui fazer diversas coisas. Até que um dia o meu irmão me ligou. Cara, tu não quer ir conhecer um Aras em Porto Alegre? Estão precisando de alguém para dirigir um caminhão lá. Tu gosta de cavalo, gosta de caminhão? Quem sabe vamos unir essas duas coisas aí. E eu fui lá conhecer. Cheguei lá, o lugar era bacana, bonito. O que me incomodou na minha chegada? Eu vi dois caras treinando numa pista coberta, eu nem sabia que pista dava pra cobrir, né? Não tinha a menor ideia, tinha que ir um troço coberto grande. Mas que isso, cara? E dois rapazes montando de calça jeans. Falei, que é isso? Não é possível. Aqui no Rio Grande do Sul, os caras montar de calça jeans, não é possível que isso exista. Aí o Feijó, que era o dono do local, falou, não, isso é uma modalidade que vem dos Estados Unidos, é rédeas, coisa e tal. Rédeas, cara, rédeas eu conheço, troço de segurar na mão, isso é rédeas. Não, o nome da modalidade é essa. Ah, tá tudo certo. E aí, conversei com ele, me contratou para ser motorista de caminhão lá. É, foi quando eu conheci a modalidade. Aí vi os guri lá, corria para um lado, corria para outro, espinava. Falei, puta, que coisa.
É, só que naquela época tu não falava espinava.
Não, arrodeava. Meu pai fazia, falava, arrodeando ali no meio da pista. Cara, pra começar a falar espinho foi uma briga, sim, né? Porque eu mal sabe, eu sei falar português, ele tem que falar inglês o nome dos troços ainda, né? Nem menor ideia o que era aquele negócio. Aí tá, mas vou ficar trabalhando com motorista de caminhão, não tem nada a ver comigo esse negócio aí, né? Mas aí, quando eu ia dar uma espiada neles, né? Era o Roberto Jô e o Cristiano Coelho que estavam lá. Foram os dois caras que trouxeram a modalidade pro Sul. Aí passou na minha cabeça o seguinte: se esses guri da cidade, montando de calça jeans, fazem tudo isso, capaz que eu não vou fazer muito melhor, né?
Eu campeiro da gente pessoa.
Nossa, tá louco. Aí um dia eu falei, ô Cristiano, deixa eu montar no cavalo deles. Claro. Mas posso montar de basco ou não? Não, tem que montar na cela americana aqui. Ah, meu Deus do céu. Que coisa esquisita que era. Era muito feio de olhar, né?
Uhum.
E aí eu entendo ainda a resistência de algumas pessoas pelo interior, porque é um choque cultural, né? Aí, tá, monta aí. Aí montei no Barão Velho, no nome do cavalo de aula dele lá, né? Barão, pai e Cabos Negro. Aí montei, troço não anda. Eu pedi pra ele ir pra um lado e ele ia pra outro. Mas, troço estranho. Vai saber eu que eu tinha que botar a perna do lado direito, com o cavalo ir pra esquerda, entender tudo. Não, chegava lá, não anda. Aí ele falou, tá, posso te explicar? Ah, te explico. Aí, tá, esse troço não é mole. Aí comecei a entender que a ideia que era fácil aquilo ali, não era nada fácil, não. Tinha que ter todo um trabalho, um estudo, para conseguir entender por que os cavalos arrojavam daquele jeito, né? E esbarravam. Comecei a pensar, tá, mas eu posso me dedicar a esse negócio também, estudar a modalidade, saber o que é, quem sabe.
Tu tem algum cavalo que tu marcou, assim, a tua trajetória ali dentro da Basca, tem algum animal, um cavalo ou uma égua?
A égua que me marcou muito foi o primeiro título de grande campeão do esteio, né? Foi a Basca Decisão. BT Decisão.
BT Decisão.
É. Essa égua me marcou bastante. Essa égua, primeiro ano que ela foi para um potranco, ela foi quarta melhor. E depois ela foi quarta e depois ela foi grande campeã exemplar da raça. E essa égua me marcou bastante porque essa égua, a trajetória dela foi quase meio complicada, né? Porque no ano que ela foi grande campeã, sofreram um acidente os gurini, que iam com ela no caminhão.
Ah, eu acho que eu lembro de uma história. Não isso, sei exato, mas
não,
eu
foi.
Já ouvi alguma.
Foi o ano que ela foi grande campeã. Então é uma lembrança que tu vai ter pro resto da vida, porque não tem como tu esquecer, né?
Sim. Tu não tava junto no caminhão?
Não, eu não tava. E os guri, eu vinha de atrás. Eu ia de carro de atrás.
No caso, tu viu o acidente?
Então? Não, não vi. Nós vinha uns 50 quilômetros de trás. E além dela ser grande campeã, né, pro primeiro título, ser um título marcado que fica, né, não tem como não ficar um título de grande campeã de stage. Eu sempre tinha tirado, já tinha tirado reservado, quarta melhor, e só não tinha tirado o grande campeão. E esse ano não veio.
E vocês em algum momento chegaram a pensar em desistir, os animais não se machucaram
não,
também.
Não, graças a Deus até que não foi nada o que podia ser, né? Uhum. Isso daí é uma coisa que não foi nada o que podia ser. Mas graças a Deus deu certo, os bichos não... De não ter dado uma tragédia muito grande, né? O que podia ser.
E aí, no fim, parece que pra...
Pra coroar...
Coroar e amenizar, né? Amenizar a situação, coisas. Ela se sagra grande campeã.
Grande campeã.
É.
Eu batalhei bastante toda essa trajetória. E até eu tava conversando isso com ele ontem. Cara, hoje tu vai pegar um caminho um pouco mais curto do que o meu. Né? Eu tive que ir com a cara e com a coragem, fazendo relacionamento, criando e sofrendo e chorando e batalhando. Hoje tu pega isso, mas não que tu vá pegar de mão beijada. Tu também tem que trabalhar para perpetuar isso aí para frente. Né? E aí aquele ano, o cavalo mais pontuado dele, a gente estava se preparando para a final e eu escrevi o cavalo numa etapa do Campeonato Gaúcho de Rédeas para ele empistar, para ele conhecer uhum, mais o cavalo. Uhum. E ele gostava do cavalo, né? E aí ele pegou e na madrugada que nós ia carregar o cavalo, eu levantei 2 e pouca e escutei um barulho no galpão. Só tem alguma coisa mal. E aí desci, fui olhar, o cavalo tava revirado, assim. Aí mediquei tudo, né? Quando eu digo medicar, não é... A gente tem um certo a base para fazer sim, o medicamento sim. Até o veterinário chegar, toda a orientação, né? Não é que
aquele
o Mato
primeiro, medica, claro.
Ela louca, né? Não, fazer o protocolo, pô, isso aqui a gente faz, tenta contato com o veterinário, mas pela nossa trajetória eu já vi que a coisa ia ser um pouco mais diferente, porque a gente medicou, complicado. Esperou um tempo do medicamento e o cavalo começou. E aí o caminhão chegava às 4 horas, isso era 2 e pouca, e a gente começa com aquilo ali, soltei o cavalo, fiquei observando, não sei o quê, e ele tinha colégio, né? Ele tinha colégio no outro dia e eu mantive. E aí, 4 horas da manhã eu liguei pro caminhão, cara, pode desviar que o cavalo não vai, esse cavalo aqui não vai viajar. Já tinha pago cocheira no campeonato de rédeas, inscrição, tudo, esse aqui não vai, deu zebra. Tá, o veterinário chegou e tal, e aí eu avisei a mãe do Martim, né? Ó, o cavalo tá assim, mas não fala nada pra ele. Deixei pra escola e tal, e depois eu converso. Nós estamos medicando, vamos ver se ele vai estabilizar. Só que a prova do campeonato era sábado, isso era na quinta, porque tinha que ir junto com os outros pra aproveitar o frete, tá? Beleza. O cavalo, 3 horas da tarde, estabilizou. Tá, beleza. Vamos pensar um plano B. E às 7 horas da noite ele sucumbiu, assim. Vai, daí começa, ele liga pra um, liga pro outro, liga pra um, liga pro outro. Ah, o doutor Fernando Gonzalez, vão operar. Vamos operar teu cavalo e... Aquele negócio, carrega, leva pro hospital e tudo, não sei o quê. Só que daí, na hora do meio-dia, quando ele chegou, eu avisei pra ele. Eu disse, eu quero dar notícia pra ele, eu quero. E aí eu peguei o telefone, filho, o pai tá te explicando, porque ele perguntou, ah, já chegou no Virgínia, não sei o quê, campeonato.
Ansioso.
É, eu disse, filho, o pai vai te explicar um negócio. O Otelo passou mal, sim. E nós estamos medicando ele pra ver. Até então não tinha história da cirurgia. E aí ele tinha 9 aninhos na época, sabe o que ele me disse? Papai, prova tem muitas. O que importa é ele ficar bem.
Tô.
Aí eu sentei, eu digo, cara...
Tu achou que ia ser bem pior?
Esse guri não é de verdade, sabe? Porque, imagina, prova vão ter muitas. O importante é ele ficar bem. Eu digo, bah, agora... Levamos o cavalo pra cirurgia. E aí ele já tá sabendo, aí já... E aí, tá, graças a Deus deu tudo certo. Aquelas coisas de expectativa, de... cirúrgico, passou, e aí no dia que eu fui levar ele pra ver o cavalo, sabe? Só que daí eu disse, pô, cara, nós já temos a cirurgia. O Alegrete me ligou na sexta de manhã. Disse, ah, Max, o que tu vai fazer? Aí eu disse, cara, não sei, eu vou tomar uma xícara de café e vou pensar. Não sei. E aí eu falei com a minha família e disse assim, ó, bom, ele tá inscrito no campeonato. Nós vamos pegar uma outra égua, que era a RZ Plachadora da Carapuça, que tava lá. E vamos fazer ele competir nessa época. Vamos fazer uma força-tarefa e vamos levar o guri pra competir. O cavalo tá no hospital.
Não tem o que fazer.
Não tem o que fazer. Vamos pegar o reboque e vamos lá. Já tá paga a inscrição. Tá bem, todo mundo topou, todo mundo se uniu ali. Vamos lá. Levamos ele, correu, era a final do gaúcho, eu acho, valia troféu. Acabou que andou bem na etapa ainda, acho que foi segundo na etapa, alguma coisa assim. Teve a premiação, ficou terceiro na categoria do Jovem 10, lá no gaúcho de rédeas. E aí, na semana que eu fui levar ele pra ver o cavalo, bah, cara, daí quando ele encontrou o cavalo, assim, chorou e tudo, abraçou o cavalo. E aí, depois, quando o cavalo voltou pra casa, ele mostrou o troféu da plachadora pro cavalo. Tipo, ah, isso aqui era pra ser teu, mas é dela, entendeu? E aí, o que que aconteceu? A plachadora era um amigo nosso, ela tinha corrido semifinal do freio, e nos emprestou ela. E ela foi pra lá, fazia muito tempo que tava parada e solta. E ele andou, acho que duas, três vezes nela, ela andava disparando com ele. E aí, quando nós levamos na classificatória, o pessoal fez, ah, se trouxer três cavalos, a terceira inscrição é de graça. Aí eu peguei e levei ela junto. E ele classificou o Otelo, classificou a dama e classificou a plachadora. Só que a plachadora lá com ele esbarrou, fez tudo. Ah, ela começou a ser uma reserva de luxo, né? E aí, pra final, ficaram, como ele tinha três, saiu o Otelo por causa da cirurgia, não dava tempo. Ficou a plachadora e a dama. E a plachadora veio e acabou ganhando a final nacional com ele, no primeiro ano, 2019.
A reserva, que era a só pra não deixar ele mal,
acabou
vencendo o ciclo, teoricamente.
Correu três provas com ele, acabou dando três troféus e...
Eu queria que tu contasse um episódio do Mauro Ferreira, que nem eu disse, né, tu chegava de bermudão, né?
Não, bermudão não, calça, tá, trabalhar de calça.
Aqui no parque, nas provas tu chega de calça, mas tu chegava no centro de treinamento, nas cabanhas de bermudão.
Sim, pra gravar, cara, então, ler, remate, estilo, é, surf, pra lá remate eu tô bem à vontade.
E chega nos lugares e é isso aí. E chega no parque aqui, chegava no parque com o skate, bota os equipamentos em cima do long e vai até lá, em cima do skate. E aí, como é que aconteceu a história? Tu chegando pra gravar, tu chega pra gravar no meio da pista, tu tá no meio da pista, ou seja, todo mundo te enxerga. Né? A gente que fica ali no meio da pista fotografando e filmando, querendo acaba ou não, chama a atenção de quem tá, o público que tava na arquibancada. E aí tá o Tuca lá, de calça, né, riada, quase no joelho, ele, camisetão.
Eu vou contar então. Eu tava gravando o remate lá no Mauro, né, eu já há anos eu gravo os remates da Macanudo, né, tanto crioulos da Macanudo, pra prova que eles têm, como também o remate das éguas, né, das éguas de cria. Mas então eu tava lá gravando e aí o Mauro chegou pra mim e disse assim, bah, Tuquinha, tu não vai me levar mal, vou te falar uma coisa. Eu, o que que é, Mauro? Tia, eu acho que tu devia trabalhar piochado. Por que, Mauro? Tu acha, tia, piochado, cara? Bah, mas eu não sei se eu vou me adaptar a piocha e tal. Ah, cara, bah, vai ser legal, tu vai te sentir melhor. Porque hoje em dia, quando tu chega lá pra ver uma prova, tá todo mundo piochado lá, com chapéu, com lenço, tudo, guaiaca e tal. E quando vê, tá no meio aquele magrão lá, correndo pra cima e pra baixo, aquele magrão vindo, passa correndo pra cá, passa correndo pra lá, aquele magrão. Aí tá meio que destoa, assim, sabe? Eu acho que tu vai sentir melhor trabalhando piochado, tu vai até gostar de trabalhar piochado. Eu, será, cara? Ah, então tá. Mas então que eu vou comprar as piochas? Não, vamos, vou te levar ali. Aí me levou lá na Fernanda, lá a esposa do Guga de Labari, lá em Lavras, ali eu comprei minhas primeiras piochas, né? Comprei umas duas bombachas, uma guaiaca, umas três camisas, uns dois lenços. Comprei umas alpargatas que eu nunca tive também, e a partir dali eu comecei a trabalhar piochado, né, cara? E vou te dizer uma coisa, ele tinha toda a razão, né? Bah, quando eu apareci piochado a primeira vez na pista, a galera assim, uau, Tuca piochado!
Não, foi evento!
Eu, assim,
foi
bah, evento. Ó, Tuca piochado! Bah, que show, Tuquinha! Ah, agora tem um de nós, agora tem um de nós! Bah, Tuquinha, tu tá lindo piochado, agora tem um de nós, falar. Aí eu, bah, que bacana, então tá bom!
Mas mesmo assim, todo mundo gostava de ti como tu era antes.
Gostava.
E aí, mas aí agora parece que tu entrou na tribo, né?
Sim, agora eu entrei na tribo de vez, né?
Como é que é? Daí tu não é mais, aí tu não é mais Raul, né? Não, como agora, é que tu diz?
Agora eu sou local talent. Eu já sou um talento local, já.
E ali já em... E aí fizeram uma corrida no Terraville em 2005. Acho que a única paleteada argentina em pista coberta, acho que teve, foi que vieram os tricampeões, Fernando Pinasco, Sebastião Espanha, o pessoal da República, o Raul Martim Benítez e o Felipe Cassau, uma turma importante, de corredores importantes. E ali, e aí teve já a primeira seleção para a FIC em 2006, para a FIC de 2007 na Argentina, foi em dezembro de 2006. E aí foi a primeira classificatória que a gente correu, e nisso a gente teve o convite dos argentinos, na época, o negro Cris Anás e o Matias Caglieiro em Chañar Ladeado lá, e o Fernando Pinasco ali em Berabevu. Só que a ida para lá, nós fomos para Jesús María, representar o Brasil a convite do Chico, uma demonstração lá.
Era uma demonstração de paleteado.
Demonstração de, era tipo de uma mostrar o serviço de campo, uhum. Que a gente parava rodeio e aí tirava o gado do rodeio e corria e tal. E aí, bueno, aquela, conhecer Jesús María, o sonho de qualquer guri. E ainda mais na ida, a gente passou na casa do Fernando, visitou, nos fizeram correr vacas, eram atuais tricampeões de paleteada, tudo isso o Chico nos apadrinhando, então, não, nós estávamos na Disney, né? e era a equipe era o Chico, o Renan Freitas, o Guilherme Telecheia, o Dudu e eu. E na volta, eles voltaram e os argentinos me convidaram para ficar lá. E eu sempre fui meio sem querência, né? Eu, por um lado, que eu me convidasse, eu ia.
Eu vou.
E aí eu fiquei na Argentina, fiquei uns dias na casa do Fernando, e depois fui pro Negro Cris Anás. Bueno, lá no Negro, eu devia ter 16 anos, o Negro me entregava uma caminhonete, uma F-250 com um rebocão de 6 cavalos e uma região agrícola e tem gado, e aí cada dia nós ia trabalhar numa estância assim, levava os cavalos para trabalhar, então tava como queria, claro, né? E correndo vaca bastante, então ia pro Matias Pierella e lá no Santi Nicolino, e ia no Matias Caglieiro, que um grande professor que eu tive, e lá no Fernando a mesma coisa, então tchê, ali eu tive uma escola, a primeira escola, assim, de paleteada, de direto,
assim. Só uma basezinha, assim.
É, foi meio tudo junto, né? Começou o colégio, a faculdade, e aí eu vim pra... Quando, nisso, eu vim, fiz o vestibular pra entrar na faculdade em Bagé, e voltei pra lá. Cheguei 3 de março, por ali, de volta da Argentina, e nisso eu tinha pedido pra minha mãe que me matriculasse só em 3 cadeiras, que era o mínimo que podia, porque eu já com aspiração tinha me convidado para correr o Campeonato Argentino, Matias, e eu voltar.
Já estava tudo planejado.
Tudo planejado, pra, e assim foi aquele ano, aquele semestre, na verdade. Sim, sim. Corri o Campeonato Argentino com o Matias e fiz 3 cadeiras. Quando eu vou de novo no outro verão, aí eu já em dezembro, Argentina direto e vamos para lá.
Já de férias, já cruzava direto, a fronteira.
Já cruzei a fronteira, o ônibus para Uruguaiana, tudo me manejava, ia-me embora e chegava ali em Uruguaiana, o tio Olavo e o Paminondas me ajudava ali na cruzada, na fronteira ali, coisa e tal, os guri, o Maneco Pons, o Luiz Alberto, a turma dava uma mão ali, eles todos eram maiores de idade, o que era menor.
Sim, me não podia passar sozinho.
Me passavam para lá, me deixavam na rodoviária, pegava o ônibus ia me embora. Chegava lá e tal, bueno, esse verão chego e o Matias tinha umas potras lá pra mim domar, e o Negro também, umas éguas. Comecei a redemoniar aquelas éguas, me pagaram as redemoniadas ali, eu já trocava em basto de paleteada e pilcha de paleteada e tal. E aquele verão ali corri melhor, e ainda corremos os terços de final aquele ano e ganhamos umas corridas lá. E aí já tava mais firme, já tava aprendendo um pouco mais, já tava... Já me sentia mais confiante. E aí nisso eu volto e com a cabeça virada, né? Eu volto como para fazer umas malas maiores e voltar para a Argentina, abandonar a faculdade.
Vai.
Chego em casa, converso com o pai. Me lembro que ele terça-feira ia para Pelotas, sempre na BCC. Chegou de fora segunda de tardinha assim. Falei com ele: pai, quero ir embora para a Argentina. Tá, mas tu vai ver do que lá. Eu tirei um atado de peso assim. Tá, esse dinheiro de onde é que tu tirou? Não, das éguas que eu redemoniei lá, assim, assado, me pagaram, tá, o dinheiro tem pra... Não, tá bem, se tu acha que é... Ele sempre nos ensinou o certo, e ele não era parceiro pra... Não fizesse o certo, né? Bueno, vocês querem fazer, não contem comigo. O certo é estudar, se formar e, bueno, e ter uma carreira. Não quer fazer carreira, que não tem de, só eu me lembro dele dizer, não tem de voltar pra cá chorando e vir pra depois voltar pra cá pra trabalhar em algum lugar, não sei onde tu vai trabalhar, mas tá, pode ir, mas você tá, arrumei um pouco de mala e a mãe, não sei que tava em casa, não tava em casa, e eu fui conversar com a gurizada e contar a faceira, chego em casa, tava minhas malas todas desmanchadas e a mãe, não, tu não vai, tu tem que te formar assim, sabe, teu pai, se podia ir, mas tu não vai, e eu agradeço, né, eu agradeço, porque querendo ou não, poderia estar muito feliz lá na Argentina.
Não se sabe o que ia acontecer
correndo,
também,
claro, não,
né?
Sabe o que ia acontecer, mas a trajetória aqui no Brasil também foi muito boa pro meu lado, então é uma coisa que...
As coisas têm que ser como...
É, Deus escreve, eu acho, o destino e a gente, né, a gente segue, então foi o destino que quis e eu sou muito agradecido.
É, mas uma coisa bem importante, assim, é a gente trabalhar a parte psicológica, né? Da gente, né? A gente querer melhorar isso aí, né? Então, busquei bastante essa linha também, né? Tem uma psicóloga que eu vou já agora, uma Tiana de Prima, uma pessoa bueníssima, assim, que me ajuda bastante. Desde 2010 que eu vou nela. Quando me aperto, assim, eu vou nela. E eu digo, eu aperto ela, né? Ela começa, tô com um problema aqui de família. Tudo atrapalha, né? Se não for bem resolvido. Então, às vezes, ela me mostra o problema e eu digo, tá, como é que nós vamos resolver? Aí ela, tá, eu vou indo aqui, consigo resolver e tal. Né, busco bastante essa parte psicológica. Leio livros, né, um livro que foi muito importante para mim, o livro do Bernardinho, do vôlei. Né?
Ah, eu não li esse livro, mas já escutei bastante gente falar desse livro aí, diz que é muito bom a inspiração que ele passa no livro. Hein?
É, fiz um curso aqui em Canoas, aqui o DL também, foi bueníssimo, assim.
A minha irmã que faz campanha pra fazer o tal do DLs.
É, pode ser, vale a pena fazer, cara.
Que eu acho legal, tu buscou coisas, então, fora do além do cavalo.
Sim, né? É que nem te falei no início, se a gente não estiver equilibrado emocionalmente, não consegue fazer nada com o cavalo.
Verdade.
É, então, e esse equilíbrio, junto com a competição, tchê, adrenalina, tu querer ganhar, tu sabe, ela é difícil a competição te manter equilibrado. Daqui a pouco tu tá ganhando bastante, aí de repente, pô, sou o cara. Aí tu deixa de fazer o que tu fazia, tchê, já não consegue chegar no mesmo resultado, né?
É.
Tu começa a te achar, o ego subir, já.
Não, que nem o Dudu. O Dudu falou aqui no podcast com ele. Ele disse assim, tchê, eu perguntei pra ele, tá, mas foi teu primeiro freio e tu chegou no freio, no teu primeiro freio e tu ganhou. E aí depois, a cabeça do Dudu pra ficar, né? O primeiro freio eu ganhei. É. Ou seja, o objetivo de chegar num freio já foi conquistado. E aí o objetivo de chegar num freio e ganhar o freio no primeiro, né? Como é que fica a cabeça dele? E aí ele diz assim, cara, meu medo não era... A minha cabeça trabalhava assim, ó. O ano que vem, será que eu vou conseguir classificar um? A marcha emblemática pra ti que foi? Tem alguma que tenha ficado na tua cabeça, assim, essa marcha foi uma marcha épica pra mim, que nunca vou esquecer isso aqui nunca mais.
De bom ou de ruim?
De qualquer coisa.
Não, tem as duas, tem a de ruim, que foi quando eu disse que ia encerrar a carreira, que eu ia parar, porque me aconteceu um problema com o ferreiro detonou as minhas éguas, que eu tenho, inclusive eu guardei as ferraduras, ele teve que fazer... para a Índia, ele fez uma ferradura com 14 furos, que não tinha mais aonde pregar.
Arpa,
e aí eu falei que eu não ia mais correr, porque eu não tinha condições de levar um ferreiro comigo. Aí eu desisti, encerrei a carreira. Isso aí foi 2013. Em dezembro de 2013, isso eu não vou esquecer jamais, porque eu judiei de uma égua boa e... não por culpa nem minha nem dela. E aí eu me ressenti com isso aí, porque meus animais eu aprecio muito, cuido muito, eu não gosto de judiar. E aí eu disse que ia desistir. Dia 16 de dezembro, seu Paulo Almeida Prado me liga de São Paulo para saber quantos animais eu iria levar para a marcha de Jaguarão, que já estava ali, próxima a concentrar. Né? Faltava 3 meses para concentrar. Aí eu falei para ele, não, seu Paulo, eu não vou mais correr. Eu parei. Aí ele falou, não, Balula, você me empolgou, você é meu guru. Agora que eu comecei, você vai parar. Não tem condições. Tem que estar lá, vai ter que levar. E daí, como ele sempre me dá um apoio enorme e me incentivou muito, eu pedi para ele uma semana. Digo, me dê uma semana que eu vou pensar. Aí, dia 22 de dezembro, eu disse para ele que sim, peguei a minha égua e ferrei e fui para Jaguarão. Foi quando eu ganhei a prova. Porque aí eu falei com o Ferreiro, que é o maestro delegado.
Sim.
Perguntei se ele ia ferrar na marcha, ele disse que sim. Eu digo, então tá, então vou levar a minha égua. Aí ele ferrou. Quando eu ganhei a prova, eu falei para ele, tu me fez eu ganhar a prova. E ele falou, não, ficou rindo, né? Não, não te fiz tu ganhar, tua égua é boa. Eu digo, eu sei que a minha égua é boa. Mas se fizer uma ferrada mal nela, ela não vai mostrar a bondade dela. E eu digo que vou te dizer mais uma coisa. Se tu for o ferreiro da marcha de Uruguaiana, eu vou levar ela de novo daqui 40 dias. Tu tá louco? Não, não tô louco. Eu sei o que eu tô falando. Diz, então tá, se é sério, se a BCC não me contratar, eu vou acampar contigo e vou ferrar só teus cavalos.
Pô!
Digo, então tá fechado. Aí eu tive 33 dias para recuperar a Índia, de uma marcha para outra. Eu consegui aumentar 55 quilos nela nesses 33 dias. Mandei fazer ração, que eu não gosto de dar ração, eu sempre cuido com aveia e alfafa. Mas era um caso especial, eu tinha que recuperar ela para ir para outra prova. Mandei fazer uma ração mais forte. E dei e consegui 55 quilos em 33 dias. Daí fomos para a marcha. Na viagem teve um acidente com os cavalos que se pisaram, a Índia se pisou, o Império se pisou, e aí largaram com a patinha no ar lá e eu não podia fazer nada, digo, fazer o quê? Vou rezar 30 dias para quando eu chegar aqui para ver se eles estão bem. Por sorte, o Império tava ainda rengo e a égua já tinha melhorado. A égua tava, era para ela fazer a história dela e pronto. E então são duas marchas que eu jamais vou esquecer. A que me detonou, que quase que me tirou das marchas, e a que me deu a maior vitória da história, que está aí, a Índia fez as duas. Então são duas marchas diferentes que marcaram muito. E a Índia me ofereceram um dinheiro que eu acho que eu não vou ver nunca. E daí eu falei que eu não vendia. Sim, mas tu sabe o que, que é esse valor? Sabe o que tu pode fazer com esse valor? Eu digo, não sei, minha senhora, porque eu nunca peguei esse dinheiro e acho que nunca vou pegar na vida. Mas com a minha Índia eu sei o que eu posso fazer. Então não tem negócio. O dia que eu for vender ela é porque eu vendi todas as outras e ela vai para fechar a porteira.
Não tem preço então,
não,
né?
Não, assim, não tem, porque Deus mandou para mim, então não tem. Não, não é o dinheiro que vai me fazer feliz.
E aí a gente foi aí tinha já o cavalo que ganhou do cacique, no caso, foi até Lucião Martim, que era filho do Orneiro. Já apareceram os filhos do Orneiro, os chilenos, né? Uhum. Correndo e ganhando, até todos os cavalos super destacados, assim. E a gente não tinha cavalo chileno. Então meu pai disse, não, vai ao Chile e vê se tu encontra um cavalo para nós. Então eu fui ao Chile e com um amigo de Bagé e que era técnico da associação.
É isso que eu ia te perguntar, tu tinha te tocado sozinho
para
lá.
Não, ele era técnico, né? E nos assessorou para a gente comprar esse cavalo. Eu fui fazer um passeio com ele, ele foi fazer uma revisão lá e eu fui junto para ver se encontrava um cavalo. E andamos por todo o Chile fazendo revisão e fomos em criatórios importantes, só que não fechou assim, dizer assim, ah, fomos toda a viagem, não é esse cavalo. Claro, eu tirei fotos, anotei alguns animais mais destacados. Quando a gente estava voltando para o aeroporto, a pessoa que estava nos levando nessa gira toda, disse, eu tenho um cavalo, eu queria mostrar para vocês. E a gente se olhou assim, um cavalo, né? O cara era... Bom, ele era leiloeiro, ele tinha acesso a várias linhagens de cavalo. Fomos na cabanha do senhor esse olhar tal do cavalo. Quando eles tiraram o cavalo para fora da cocheira, aí eu e o Teco, o falecido Teco, que era o técnico, foi com nós, o apelido dele era Teco.
Não cheguei a conhecer.
Era de Bagé, Flávio Goulart. E quando a gente tiraram o cavalo para fora da cocheira, a gente se olhou, é esse, né? Nem precisou, é esse o cavalo. E esse cavalo, eles montaram no cavalo, a gente ficou muito admirado da função do cavalo. Era o La Frontera Tormento, o único cavalo chileno importado que até hoje ganhou o Freio de Ouro.
Ele ainda é o único.
O único cavalo chileno importado que ganhou o Freio de Ouro até hoje. Então, porque geralmente as pessoas, os criadores importavam esse tipo de cavalo e usavam na reprodução, não tinha assim. Poucos fizeram campanha funcional com esses animais, né? Eles vinham como aporte genético para a raça, né? E poucos participaram do freio de ouro,
Sim,
tentaram
sim.
concorrer de igual para os nossos cavalos. Então, esse foi o cavalo que ganhou o freio de ouro. E na década de 90, quando ele veio, quando o tormento veio, outra coisa também que poucas pessoas sabem, porque a gente acaba. Quem é mais próximo nosso, lógico, sabe mais da história
Sim,
da cabanha, né?
sim.
Quem, todos que participaram nesses anos, assim. Mas uma coisa assim que. Esse foi o primeiro cavalo que eu corri o freio de ouro, em 1990. Eu corri com o Tormento e com o Idauê para testa.
Tá, mas teve um momento ali que o seu Wilson correu,
Não,
né?
então. Eu estava estreando no freio de ouro. Imagine eu, guri,
E em
estre...
1990.
E montei, tive a oportunidade de montar o Tormento e Idauê para testa, que era do Dr. Cláudio Strasburger, aqui de Campo Bom,
Sim,
na Cabanha
sim, sim.
Strasburger. Muito amigo nosso.
Bueno, Alberto me diz aqui, ó, vamos falar de. Nossa, tu começou graças aos bons resultados. Eu te acompanhei em alguns, né? Não foram todos, mas em boa parte deles eu tive a oportunidade de fotografar e registrar. E eu queria que tu falasse assim um pouquinho. Eu acho que tem um dos do, do, um desses títulos aí que muita gente não sabe, muita gente não conhece, até por não conhecer um pouco da história do Enduro, que é um vice-campeonato brasileiro, né?
Essa aí, digamos que teria que ser. Várias vitórias são importantes e muitos cavalos são importantes na vida de quem monta, de quem treina, de quem corre. Mas esse vice-campeonato brasileiro aí foi uma superação tanto para o cavalo como para nós, como para tudo, porque foi uma coisa bem emocionante mesmo, né? Eu saí de casa, minha mulher grávida, viajamos 2.700 quilômetros até Minas Gerais, com uma caminhonete e um trailer, entre quatro amigos. Saímos daqui com 3 graus, uma geada branca mesmo. Chegamos em Minas Gerais 2 dias depois, dormimos em Bragança Paulista e viajamos mais o segundo dia depois. Não, 3 dias. Dormimos em Joinville, na outra segunda noite dormimos em Bragança Paulista e depois chegamos em Minas, Paraopeba. E chegamos lá, 35 graus.
Barbaridade. Diferença daqui para lá.
Nosso cavalo era um guerreiro, foi um cavalo que me permitiu conhecer a linhagem da família dele, que hoje, graças a ele, nós trabalhamos com essa linhagem também aqui, que é a linhagem do Granfino. E esse cavalo levou 3 dias para recuperar e começar a brilhar o olho como o normal dele, de tão abalado que ele ficou durante a viagem. E falando desses 3 dias de descanso, nós já tava apenas um dia e meio da prova. Quando corremos, ele superou todas as expectativas. Estávamos entre só eu de cavalo crioulo lá, estava entre os melhores conjuntos do Brasil de enduro, 120 quilômetros. E no último anel ainda, larguei na frente.
120 km.
No último anel ainda larguei na frente. Mas pela dureza do terreno, a alta temperatura e tudo, não me permitia tocar o meu cavalo como para ganhar. Com tudo que a gente tinha passado, e com tudo, dificuldade de viagem, mais o auxílio o apoio de quem nos ajudou para chegar até lá, a própria BCC mesmo, próprio cavalo crioulo. Eu não poderia vir de lá sem nenhum prêmio. Então, o segundo estava ótimo. E aí eu mantive a saúde do meu cavalo, não toquei na última etapa. E peguei o segundo firme.
Tipo, mais vale um pássaro na mão que dois voando.
Mas pelo amor de Deus, não,
vice-campeonato. Mas foi um vice-campeonato brasileiro com sabor de campeão mesmo.
O único cavalo crioulo no meio de árabes, a grande maioria árabe.
Yeah.
E o nome desse cavalo era...
FM Alibaba.
Alibaba, né? E teve um caso mais pra frente disso, que esse cavalo, ele incomodou, né? Porque quiseram comprar esse cavalo, né?
É, na verdade nós vendemos o cavalo na expectativa de que o mundo do enduro aceitasse o crioulo facilmente, que deslanchasse o mercado, principalmente da raça, e os nossos cavalos dentro do enduro nacional. E na verdade, não foi por aí, porque o Alibaba foi parar num tiro de laço, depois em outras coisas, não foi usado no enduro, foi bloqueado, mas outras coisas, nós seguimos no enduro.
Na verdade, esse cavalo ele incomodou e compraram ele para tirar ele da jogada e não deixar ele...
É, exatamente, sim.
Uns anos atrás não tinha muito assim de tu ter um... A maioria das pessoas que eram os melhores na época não te ensinavam quase nada, né?
Sim.
Não te ensinavam, sabe? O pulo do gato.
Isso é importante.
E hoje não, hoje abriu-se as porteiras para ensinar. Então hoje o Ricardinho passa o que ele sabe já para uns quantas pessoas, o outro lá já passa e... Então vai cada vez melhorando mais. Então,
cada vez vai surgindo outros bons profissionais que foram atrás de informação e conseguiram.
Isso aí.
Porque antigamente não adiantava tu ir atrás que não conseguia.
Não conseguia.
Eu acredito que o gaúcho tem uma cultura, a cultura do gaúcho mais antiga. Não vamos longe, o alemão viveu isso aí. Isso. Era de não passar informação. Então, é como ele disse, os antigos ali, os antigos, não muito antigos, se escondiam para trabalhar cavalo,
isso
né,
aí,
irmão?
Isso aí.
Então, eu acho que isso de, por exemplo, que a gente já tem... Porque eu não estaria aqui se eu não tivesse ido atrás e se eu não tivesse alguém que tivesse disponibilizado informação para mim. Sem dúvida eu não estaria aqui. O alemão é um cara que ele é autodidata, ele é um mestre e ele nasceu com um talento sobrenatural, né? Eu não tenho todo esse talento, então eu tive que aprimorar a minha equitação e as minhas técnicas e ir atrás em vários lugares para conseguir formar o que é hoje a minha forma de treinar e minha forma de apresentar, né? E eu acho que na época dele não se faziam profissionais como eu me fiz. Sim. Os profissionais bons que tinham eram esses que eram talentosos, talvez não tanto, mas que eram talentosos como ele é, né? E eu acho que agora, que daqui para frente...
Né? A vida ensinou, né?
Isso. E eu acho que daqui para frente, assim como eu, outros novos profissionais vão se formar através de haver ido atrás de conhecimento e ter adquirido conhecimento e conseguido passar esse conhecimento para seus cavalos e para dentro de pista.
Eu concordo, mas isso é uma coisa da geração de agora, né? Isso são coisas...
Culturais. E a recém agora está mudando.
Aqui, né?
Aqui. Tanto é que para a gente conseguir informação, a gente tem que ir para Estados Unidos. Sim. Ou para outras culturas que já tinham uma visão muito mais ampla do negócio e viam que não é por tu passar o que tu sabe que tu vai ser menos bom, muito pelo contrário, claro. Tu vai ser melhor ainda.
Mas aí uma pergunta que eu já me fiz em outros momentos é, o alemão faz curso? Já fez curso? Já... Aí que eu fico me perguntando, entendeu?
Não, eu não fiz, mas eu até já pensei até em fazer, mas eu pensando assim, eu digo, se eu hoje vou fazer, eu vou modificar muito o meu trabalho. Então, eu acho que para mim hoje não me resolve. Porque se eu vou misturar hoje as coisas, para mim, eu acho que eu não vou conseguir e não vai fechar. Então,
que o alemão é um. Desculpa, o alemão, não quero te contar. O alemão é um hoje, em um milhão, né?
É. Hoje, pro Ricardinho e para vários outros que já começaram nessa linha, eu acredito que só vai evoluir se eles seguirem cada vez pegando mais. Agora, para mim, eu acho que não...
É que, como eu disse, é que tu adquiriu a tua linha de trabalho e a tua linha ela é única. Se a gente for olhar as provas do alemão, ele faz de um jeito único. Ele tem a identidade dele muito bem definida.
Sim,
né?
Sim.
Tu olha o cavalo do alemão trabalhando, tu pode estar com todo o corpo dele tapado, assim, sem saber que é ele, que tu vai saber. Se tu tiver acompanhado um pouco, mais ou menos, o freio de ouro, tu vai saber que é o alemão que tá
sim,
montado.
Sim, sim, sim.
Né? Então, E pra quê? Pra que fazer curso? Se o cara é competitivo... É o melhor sem fazer, pra que ele vai...
Eu até brinquei assim com o Daleco, nós demos um curso beneficente lá em Rio Grande, eu, Daniel e o Zé. E eu vi eles fazendo os trabalhos deles lá, explicando e coisa. Eu cheguei em casa e tentei, vou tentar mudar alguma coisa. E aí disse, tchê, piorei, atravessei meus cavalos de um jeito que não tinha jeito de mudar eles depois. Então não adianta, não.
Estraga, se fizer o curso, estraga.
Aí me prejudicou porque eu não conseguia, tipo, eu não conseguia mais nada, né? Eu digo, não, vou voltar pra lá porque senão não vou.
Então tu tá só na expectativa de janeiro pra botar ele atrás.
Ah, do sim, fazem. Eu tô, vai fazer. Esse ano faz 6 anos que eu tô, né? 6 anos isso, que eu tô envolvido com criolaço. Eu só lacei uma taça num ano, que foi o primeiro ano. E depois eu resolvi que eu não ia laçar mais, que eu tinha que cuidar mais com carinho do criolaço. Então eu sou meio que nem diz o André Rosa, mas ele é maníaco. O que tava acontecendo o laço, e eu tava sentado no meu telefone, acontecendo, era só eu abrir a porta e ali na casinha, ali na casa mata, e olhar o que tá acontecendo. Não, eu fico no meu celular cuidando. No meu celular eu consigo, pela transmissão, eu consigo acompanhar algo que às vezes tu não consegue
que tu
ver,
não
né?
Pega.
A lente mostra, né? Uhum. E o que a lente mostra é muito importante, né? O André chegou, tava eu ali sentado. O que tu tá fazendo, Marcelinho? Eu só vi a gente no celular e voltei a olhar. Não, tu tá de brincadeira. Não, eu tô acompanhando aqui. Sentar na casa mata ali é uma coisa. Agora tu aqui, tu acompanha todo o serviço. Serviço, andamento, acompanha tudo. O que a lente mostra...
Se tu pega de ponta a ponta, né?
A lente mostra algumas coisas, André. Então, eu acredito que hoje eu consegui formar uma campeira boa. Eu já venho com outro pessoal trabalhando também. Já vinha com o pessoal trabalhando, tendo umas ideias de campeira. Hoje tem desde lá de trás, sempre tive confiança no pessoal que coloquei. Então, hoje está tudo pronto. Hoje eu posso me dar o luxo de laçar a final do criolaço. Antes eu não...
Não. Tu tá com a tua equipe formada,
isso
fechadinha
aí,
agora,
isso aí
tu pode...
Isso aí eu posso dar uma escapada.
Tá, eu vou te dar um exemplo primeiro, assim, que... É, assim, é pra chocar um pouco, porque eu acho que sempre quando mexe no financeiro, choca. Então eu gostaria de deixar essa mensagem pra
botar
todos.
Botar a mão no bolso.
É, os criadores estão escutando. Imaginem, assim, a gente acasalar uma eco como a gente gosta, criador no caso, né? É nascer um produto maravilhoso, a gente cuidar desse produto... Como a gente acha que é o top correto, né? A gente vem com ele na morfologia de esteio, ele dá bem e na hora aí vender o cavalo por um valor muito significativo. E o proprietário novo que está adquirindo pede um exame de compra. E nesse exame de compra, a gente nunca fala compra ou não compra enquanto veterinário, a gente classifica em risco. Baixo risco de compra, moderado risco de compra ou alto risco de compra. Para, por exemplo, atividade atlética. Falando só no sistema esquelético, sem falar na questão da reprodução, que também é outro ponto importante no exame de compra.
Que é outra situação.
Aí imagina que tu recebe uma proposta, digamos assim, semi-milionária, e no exame de compra que dá de alto risco de compra para o novo proprietário, e o proprietário acaba desistindo da compra, ou às vezes eles fazem proposta menor preço, assim, ó. É muito frustrante. Né, para todos envolvidos, para a gente fazendo de compra quando tu tem que colocar alto risco é muito frustrante também, porque é ruim, não é que é legal. Então
parece que tu tá querendo melar o negócio
justamente,
do cara lá,
justamente,
né?
É muito, muito constrangedor para a gente, só que é muito claro para ambas as partes, fica muito, o negócio fica muito mais transparente e mais correto para todos, eu falo, né, para comprador, vendedor e para a raça, né? Então esses tipos de cuidados a gente vai começar a se dar conta da criação quando isso acontece, né? E aí que entra toda a história para trás, que seria a pergunta que tu me fez, né? O que seria importante na criação para tu evitar, né, problemas esqueléticos, né? São vários pontos, mas basicamente é o equilíbrio. E aí o que é equilíbrio? Primeiro, nutricional da égua na gestação, ou seja, a gente não pode ter éguas oscilando nutricionalmente, ou seja, muito magra, muito gorda, falando bem grosseiramente, assim que seria. A égua em estado estável. Dentro da nutrição dessa égua, a gente não deixar ter um desequilíbrio mineral, ou seja, faltar minerais, né, durante a gestação dessa égua. A gente não ofertar nada que possa ter algum tipo de, por exemplo, quelantes de cálcio, que assim, não vão disponibilizar o cálcio ideal para o organismo, que existe nutricionalmente, vários pastos e pastais que tem isso, a gente não sabe, a gente às vezes acaba colocando. A gente procurando ter nas fases de gestação, um exemplo, tomando só de gestação, a proteína que seria correta, é um equilíbrio. Isso, isso a gente falando assim parece... tá simples, bom, eu vou ter uma égua, mas às vezes não é tão simples quando começa a deparar com exames que, pô... digamos assim, é simples quando a gente não procura. Quando começa a procurar, tu começa a querer afinar a tua produção, pô.
Eu ia pra concentração, assim, e, pô, às vezes tu fica 2 dias lá, né? E, pô, comendo e coisa, e dormindo, e aí chega um momento, não aguenta mais dormir, tem que fazer alguma coisa. E eu ficava ali, desde que eu comecei, eu ficava vendo de cavalo, né? Ficava vendo vídeo. Via no começo os vídeos da Valéria ali, ajudaram bastante. E depois eu ia pesquisando também, até artigo do Chile, a gente lia. Tem um amigo nosso aí que é fã de cavalo e tinha uns artigos e tava em inglês aí, ele mandou mais de 100 artigos que os americanos fizeram estudo sobre a raça chilena. E eu li a maioria das coisas desde o começo lá, vendo genealogia de cavalo, desde a Guarani, os cavalos antigos aí, estudando sobre genealogia. E aí, pô, foi legal assim.
Foi nas concentrações que tu foi conhecendo e estudando sobre o cavalo crioulo.
Nas concentrações, logo no começo ali que eu comecei, eu lembro, morava lá em Barcelona, era tudo à distância, então eu ficava vendo vídeo, internet, computador. A mulher até dava uns toquezinhos, tá demais. Mas foi por aí, foi assim.
É o bom que a internet facilita, né? Se é outro tempo, o cara não... Não consegue ter essa proximidade que a internet traz.
Exatamente.
E tu acha que se tu não quiser responder, não responde, não, a gente corta depois. Responde. Tu acha que o magistrado podia ter deixado ele ficar um pouquinho mais maduro pra sair em prova com ele? Ou tu acha que foi muito cedo, não foi?
Difícil de avaliar assim, irmão. Eu vi o cavalo uns 10 dias antes da credenciadora. Sabia que o cavalo tava lá com o Milton, prepara e tal. Ali tem algumas questões que transcendem o cavalo, sabe? A relação do Milton com o Cláudio Omar é uma relação de muitos anos, né? O Cláudio Omar foi veterinário dentro da Sandivis e tal. Depois, na época que o Milton foi, ele já acho que não estava mais. Mas, enfim, ele conhece o Milton desde criança e por várias vezes o Milton, algumas vezes, tava por sair da Sandivis e o Cláudio Omar ia lá, aquele jeito dele, quem conhece ele sabe que ele acomodou as coisas, chegou pro seu Daniel, vocês não podem perder o Milton e tal, isso e aquilo. Teve uma época, não sei se lembra, que o Milton vai sair e abrir um CT para ele no Sindicato Rural de São Lourenço e tal. E o Cláudio Mar falou lá, não, você não pode perder o Milton faz parte dessa divisa e tal. Bom, então, eles têm uma ligação forte, assim. E aí tu pega um cavalo grande campeão e melhor exemplar da raça de Stay num ano. Um cavalo com condições de correr, porque eu vi o cavalo trabalhar em casa e vi que o cavalo realmente tem condições. Um cavalo funcionalmente bom. O Milton, com um cavalo grande campeão. Vai sair com 9, com 9,5, não sei, mas vai sair na ponta, nas pontas. Toda a raça falando que é dos cavalos mais lindos dos últimos anos. Será que essa não é a chance de eu retribuir pro Cláudio Omar? Todo o que o Cláudio Omar me deu durante toda a vida, ou me ajudou, enfim... Aí o próprio Milton, quando saiu dessa divisa agora, o Cláudio Omar disse, não, Milton, vai, monta o CT teu, tu tá na hora, assim, vai precisar, eu te apoio, isso, deu todo o apoio, principalmente emocional, né? nem vou falar em apoio financeiro, mas vai, tu tem chance, tu tem condição de... É hora de eu retribuir um pouco do que o Cláudio Omar fez por mim e tal, pela relação que eles têm. Então transcende a parte profissional, sabe? Uhum. E o cavalo tinha condições, tem condições, né? Eu vi o cavalo trabalhando em casa e tal. Aí veio um ano de pandemia, veio aquele troço, parou o ciclo, o cavalo ficou parado, o cavalo voltou para central, entre uma prova e outra, o cavalo foi para central para congelar a semi. O cavalo hoje é talvez um dos cavalos que mais cobre na raça. Então, não, talvez não tenha, por causa um pouco da pandemia, por causa um pouco disso tudo, que a gente ficou o ciclo meio sem saber quando é que vai sair o local, quando é que não vai sair, talvez tenha dado algumas coisinhas ali que acabou o cavalo parando o treinamento, depois quando voltou já não teve o mesmo desempenho, enfim. Agora, se me perguntar se ele vai correr ou não, eu não sei dizer.
Isso eu ia te perguntar.
Não, a gente tem uma ideia, a gente tem. Eu falo a gente porque eu me dou muito com eles e vou muito lá, converso, me dou muito, sou muito amigo do Cláudio Omar. Eu acho que sim, tem uma ideia de correr. Mas eu acho que tem que ser feito um projeto de longo prazo, assim, até porque, como eu comentei, hoje é dos cavalos que mais cobre. Eu não sei te dizer o número certo. Mas eu acho que foram 146 coberturas esse ano, dos 150 que ele pode cobrir. Ou seja, cota cheia quase.
Sim, sim.
Então, é difícil tu chegar e dizer, não posso, vai, esse ano não vou poder cobrir égua, porque não vai poder cobrir égua porque vai parar para treinar. Então, não sei.
É que também...
Eu acho que é um projeto não para esse ano. Se for um projeto dele voltar para a pista, é um projeto mais longo prazo.
E tá...
Mas eu evito de... Sabe, como é que eu vou te dizer? De ficar remoendo elas, porque eu tenho medo de viver no passado.
Sim, sim.
Então, eu vejo tal, não sei o que, tá, já passou, vamos pra próxima. Mas naquela época, quando a gente foi com Alma, pô, foi uma delegação lá, a gente... O que impressionou com Alma foi o seguinte, a gente chegou lá e o pessoal, quando cruzava pela gente, o Alma tinha uma cola desse tamanho também, era lindo o cavalo, e eles nos olhavam como uma apresentação tipo de border collie, assim, uma apresentação como se fosse um circo. Os caras, pai, que legal vocês, parabéns, trazeram um crioulo para cá, não sei quem, não sei quanto, que bonitinho isso que vocês estão fazendo. Mas assim, não acreditando na gente. Então, quando a gente treinava os cavalos, tinha uma classificatória na quarta, então tu treinava domingo, segunda, terça, cruzava pelos casos, ai, que bonitinho teu cavalo, olha, crioulo, ai, que legal, queria ter um, tudo assim, tudo inho, tudo bonitinho. Chegamos na quarta, tiramos uma das maiores notas na classificatória. Pum, ninguém mais falou com a gente. Os gringos pararam de bonitinho, não queriam mais saber do cavalo. Os caras começaram, pá, tu viu aquele crioulo lá que passou? E aí tem uns caras que botaram nos vídeos assim, ó, o gato subiu no telhado, hein? O gato subiu no telhado. Então os caras já não gostaram da brincadeira, né? Porque era pra ser uma apresentação e eu comecei a atrapalhar o jogo deles, né?
Sim.
Então, isso foi marcante no Alma de Gato, foi o respeito, né, e só que eles não quiseram ser tanto amigo nosso, assim, o respeito que se criou nessa primeira passada. Depois a gente foi pra final, teve quinto lugar nível 1, décimo no nível 2, aí não me lembro, a gente foi, fez resultados,
ficou, eu ia te perguntar,
assim.
Ficou em quinto, né?
Mas a parte boa foi isso, foi como todo mundo nos treinos, antes da primeira passada e quando tu lavava o cavalo e passava nos corredores pra levar na cocheira, como eles te viam e falavam contigo, e depois da primeira passada... Nos treinos mesmos, é. Virou aí tu tava treinando, assim, tu olhava os caras te olhando, assim, quando tu olhava, eles viravam assim, a cabeça, não olhava. Aí tu já, pô, cara, tá entrando no time grande com os crioulos. Então foi isso, o Alma, e fora toda a delegação, foi toda a BCC, Silvio Ricks fez todo o negócio, fizemos um material pro resto da vida, assim, né, pra essa parte que tu faz, essa parte que o programa Cavalos Crioulos faz, essa parte toda da mídia que faz, é muito importante. Porque se eu fosse com Alma, sozinho, quando eu voltasse, o único que ia ficar sabendo é meu pai e minha mãe.
Sim,
não ia.
Sim, sim.
Então, quando vai uma equipe dessa e documenta tudo isso e conta a história, fica eternizado. Então, olha, hoje no YouTube tá toda a história. E isso aí, eu acho que tem que ter sempre esse trabalho. Qualquer tipo de aventura tem que ter... Pessoais dessa área registrando e documentando isso aí, porque indo bem ou indo mal é muito importante.
É, não, e na cerejinha foi porque andou bem, né?
Andou bem, era um cavalo diferente. Ah, foi muito show.
O que tu tá fazendo? Por exemplo, uma propriedade. As pessoas, normalmente no início de uma criação, elas têm uma necessidade irracional de acumular cavalos. O fato de vencer uma licitação pública, né, de ir lá e comprar determinado animal. Né, vencer aquela licitação, aquilo lhe dá um prazer imediato. E ele começa a repetir isso compulsivamente. Então, às vezes, ele não tem nem ambiente em casa. Onde vai largar, onde vai recriar. Às vezes são éguas prenhas, às vezes são animais de galpão. Ele não, né? Ele vai comprando e vai acumulando. Isso é o irracional dele, que vai trabalhando mais forte. A partir do momento que chega na segunda-feira, onde ele tem as duas primeiras parcelas, os 8% do leiloeiro, o frete, onde é que eu vou botar, aí entra a parte racional. Se facilitar, ele desiste do negócio antes de assinar. Porque ele já teve aquele nível de endorfina alto quando ele venceu a licitação, e a partir dali ele entra no racional, que é a parte onde realmente vamos acomodar um animal. E aí começam os problemas. Então a primeira coisa que tu tem que ter é saber onde é que tu vai botar, para onde tu vai levar, e principalmente o que tu quer fazer. Qual é o teu plano com aquilo ali? Tu tem um projeto? Pelo menos divide ele em pequenas etapas até tu ter um grande destino. Porque, na verdade, nesse destino, uns vão te dizer uma coisa, tu vai para um lado. Outros vão te dizer outra, tu vai para outro. Daqui a pouco, tu não vai chegar nunca ao que tu quer. Tu tem que ter sempre bem certo. O que, que eu quero? Eu quero isto. Sonha alto. Pode sonhar alto, não há problema. Eu quero chegar a tal lugar. Porque vai ter 10 que vão te dizer, não, isso tu nunca vai conseguir. Sonha alto e projeta para alcançar. Esse é o fundamental. Então, se as pessoas tiverem consciência do que querem fazer, porque muitos não sabem o que querem. Se tu perguntar o que, que tu quer da raça crioula, e aí tu vai ver pessoas investindo altos valores sem saber onde querem chegar. Então, é isso que eu estou dizendo. E o nível de investimento, muitas vezes, é proporcional ao nível de ansiedade, de expectativa que ele cria em relação àquele cavalo, aquela coisa que nem sempre vai dar. Porque também temos a mídia, né, que te diz que aquele cavalo é bom, que aquele é maravilhoso, que aquele... e nem sempre é assim. Nós temos aqui, cansei de dizer hoje na transmissão, aqui nós temos um grande laboratório para quem quer criar, para quem quer acompanhar a genética. Estão aqui se defrontando, aqui, diferentes genéticas, diferentes criatórios. Estão todos aqui. A gente conversa sobre o pai, sobre a mãe, sobre a avó. Tem mães que estão aqui dentro com filhos. Tem mães que têm dois ou três filhos aqui dentro. Pais, né, que são expressivos aqui dentro. Está tudo aí para a gente ver. O que a gente tem que fazer é trabalhar esses dados e poder dizer, olha, o perfil que eu quero é esse aqui. O que está chegando mais próximo são esses e esse e esse. Bom, eu posso ser aproximadamente certo nessas minhas análises, mas certamente eu não vou ser precisamente errado, né? Porque daqui a pouco eu posso querer uma coisa e sair para outro lado completamente diferente. E aí eu vou trabalhar com acaso, né?
Mas o direcionamento está ali, né? Está aqui.
Tá, mostra aí. O pequeno criador tem que seguir os exemplos dos grandes criadores. Por quê? Porque o grande criador tem casco, tem base, tem uma firmeza de manada muito grande, selecionada ao longo de décadas. E outra, tem um N maior. A amostragem é maior. Então ele pode testar, porque ele já tem um perfil consolidado. Se deu certo, tu podes incorporar. Se deu certo, quando eu digo, é já provado, né? Já com aqueles animais, frutos daquele acasalamento que tu está pesquisando, já foram montados, já com diferentes genéticas maternas e aprovaram. Porque aí tu consolida um cavalo. Ah, mas aí eu vou sair muito atrás dos outros. Vai sair muito atrás dos outros. Porque o maior patrimônio do criador é o tempo. Se tu desperdiçar esse tempo, termina a tua vida e tu não fez nada. Pelo menos no que diz respeito a planos maiores aqui dentro da raça crioula. Tu pode te divertir, tu pode passear com a tua família, criar novos amigos. Mas isso é uma coisa. Essa é a parte social. Agora, como criador, tu conseguir deixar alguma coisa para a raça, um cavalo importante, por exemplo, certamente se tu não trabalhar firme e com bastante critério, tu realmente só vai te divertir.
Uma égua na cria. E campo emprestado ainda. Do Marlon, da Bate Casco, que também é sócio do cavalo, tá? Então, assim, uma loucura. Cara, nasce então com esta égua, em parceria com o Doce, esse. Eram sócios, tá? O Doce usou essa égua há 11 anos, o passeio, o laço. Aí resolvem pôr na cria a égua, ok? Tiram uma putranca lubu na pampa, cabeluda, cabelo crespo, assim, estilo do cavalo, tá? Gostam da potranca e põem o construtor de novo na égua. Isto em campo emprestado, tá? Quando nasce o putrilho, um putrilho colorado, pampa, cabeludo também, franja encaracolada, era macho, né? Só tem uma égua na cria, nasce um macho ainda e tal, os caras... Tá, e foram, chegou o dia da resenha. E o cavalo putrilho tomou um B+. Ou seja, não encantou todo mundo.
Sim.
Né? Então o técnico deu um B+ pra ele. E eles já ficaram meio assim, entendeu? Tipo, porra, macho, B+, tá? Pode com prognóstico positivo e tal. Uhum. Cara, tá. Tinha passou o tempo antes do desmame e o dono do campo, então, teve que entregar, que também era arrendado, teve que entregar o campo. E entregar o campo. E apertou o Ramon. Falei, cara, vai ter que tirar o potranco daí. Aí, água e potranco, né? E o Ramon, cara, o que eu vou fazer agora, né? Aí ele... Eu lembro que ele me contou que ele ia entregar... Olha só que loucura. Ele ia entregar o potranco pela doma da irmã inteira dele. Entendeu?
A Lubuna
é essa. A Lubuna é essa, que é a irmã inteira dele. RP01. Entendeu? Ele ia dar pela... E o cara não aceitou, tia. E o domador esse não aceitou. Falei, bah, não, mais um putranco? Não, eu quero os pila. E, cara, e daí ele enlouqueceu e tal. E a gente sempre foi muito amigo. E ele me mandou uma foto desse putrilho. Bem na época do desmame. Desmamou e me mandou uma foto. E eu olhei aquela foto e falei, tia, esse consultor é diferente. Ele tem muito mais coisa do orneiro, assim, ele tem uma frente mais leviana, mais lançada, ele sempre foi muito paletudo. Ele tinha algumas coisas a mais que as minhas não tinham em casa, entende? Uhum. Ele tinha traços, como eu já tinha mais ou menos uma noção da produção do cavalo, eu vi coisas ali naquela foto que ele tinha um pouquinho a mais que as minhas em casa. Esse bicho é um pouco diferente do que eu tô acostumado a ver. E eu, tia, quem sabe vamos falar com a Paula pra tu me trazer esse. Ele já logo me indagou, né? Falei, cara, tu não tinha interesse em ter cuidado desse bicho. Ah, queria. Vamos dar uma acomodada nele e tal. E eu fui na Paula. Falei, tia, um putranco assim, esse assado e tal. Quem sabe vamos fazer uma parceria com o Ramon. E o Ramon foi nela, conversou com ela e graças a Deus ela aceitou. Trouxeram pra mim o cavalo. O cavalo veio parar na minha mão, então, né? E, bueno. E daí começou, ele veio, Fagner, eu tava indo pro Tempranito com a Pampa, que tu fotografou.
Com a Dama Pampa. Que também é filho do Conditoro, né? Que entendeu um pouquinho, assim, eu ando muito, eu ando bastante por tudo que é lugar aí, e a gente sempre escuta burburinhos, né? Eu digo a Rádio Cocheira, né? A Rádio Cocheira. Mas eu não escutei nenhuma vez em dizer que o Colibri viria esse ano de novo. Como é que partiu essa decisão, assim, de trazer ele e aí, tipo, surpreendeu todo mundo?
Nem meus amigos sabiam. isso já fazia já 5 meses que ele estava treinando já. E foi uma decisão nossa de equipe e o proprietário também pediu para deixar em sigilo se ele viria ou não. Porque a única coisa que eu, de uma certa forma, exigi para que ele viesse é que ele estivesse treinando bem. E tivesse bem fisicamente, e então a gente tinha que deixar para os dias para ver se ele ia vir ou não, tanto que ele foi inscrito no último dia que podia ser inscrito para o freio, né? Mas ele fazia tempo, sim. Na verdade, o projeto dele não era vir.
Uhum.
O projeto dele era tentar ser o bi da FIC. Esse era o projeto do Colibri. Mas como a FIC foi adiada para 23, e aí em 23 ele ia ser um cavalo de 12 anos, né? Aí o dono resolveu tentar o freio. De começo, assim, eu não fui muito de acordo, assim, pela responsabilidade que seria de correr de novo, né? Sim. Só que aí foi passando tempo, e uma vez eu tava numa prova, e um amigo meu me falou, que eu não vou dizer o nome, me perguntou, tu não vai correr o teu cavalo de novo? Tu não vai correr o teu cavalo, não vai defender o título? E eu digo, não, mas a responsabilidade que é, Dani? E ele diz assim, mas tu tá com uma Ferrari em casa e vai andar de Fuca. Ah, tu te lembra que tu me dissesse, né? E eu digo, ah, mas é complicado, não sei o que, aí deixei quieto. Mas aí, naquele momento a gente já imaginava.
Já, na verdade, vocês, depois da FIC, então, vocês tiveram o Juan, teve o pensamento, então, de trazer ele pro freio, mas vocês ficaram quietos para chegar a ver a condição que ele iria chegar até a data do freio.
Exatamente, era a condição para ele vir, né? Que ele estivesse bem, estivesse bonito, fisicamente muito bem, e ele conseguiu chegar.
Acho assim, que bonito, né? Acho que é o melhor momento dele.
Ah, eu acho que sim. Acho que foi, né?
O melhor preparo, momento
acho que foi o mais bonito.
Nós levamos ele numa prova na São Rafael, e aí acabamos tirando ele da prova, que o Wilson levava o balaqueiro, e eu levava um cavalo que você chamava LS Chimarrão. E nós vinha com os dois em em ponto de credenciar ali, o Tivus pediu para tirar o balaqueiro, seguir correndo com o chimarrão, credenciamos, e o balaqueiro encerrou para aquele ciclo de 2000, uhum. Ele não correu. Voltou no novembro de 2000, no ciclo para 2021. E aí veio e foi freio de prata com o Tio Wilson.
E aí depois ele passou...
Aí foi freio de prata em 2001, acho que em 2002 ele foi sexto colocado, eu acho, com o Tio Wilson.
Uhum.
E aí em 2003, no fim do freio aqui, ele me disse no caminhão, bah, meu filho, eu tô pendurando minhas esporas, vou parar. Mas tu toca o cavalo que eu vou estar junto contigo. E só que eu acho que quem me pegou praticamente um guri imaturo, eu tinha 23 anos na época. E coincidiu muito com o meu período de fazer o estágio final de conclusão de curso.
Sim.
Então era o estágio final, escrever o TCC, defender, preparar o cavalo. Claro que era um cavalo extremamente domado, muito bem treinado, com uma base muito boa.
Mas tu tinha que te adaptar a ele, né?
Eu tinha que estar, então, nesse ano de 2003. Fora isso, corri uma FIC, peguei uma FIC pelo meio, fomos freio de prata na FIC. Corremos o freio, fomos correr a última vaca, praticamente empatado com o BT Harmônico. Nós tínhamos a diferença de 0,02.
Pá.
E eu tive a infelicidade de, numa corrida de vaca, virar para uma retomada, cortamos o boi e eu virar para o lado errado e não fiz a pontuação que precisava. Acabei caindo para a quarta. Nessa caída para a quarta, eu passei um ano com aquele. Voltamos ou não voltamos? Porque era uma responsabilidade
muito grande. Sim,
né?
Sim, sim, sim.
E tive todo o apoio, volta a família, dá o apoio total. Tio Wilson disse, não, vamos que eu vou estar mais perto esse ano.
E ele ficou junto contigo ali, te dando suporte?
Ele, a cada uma semana, 10 dias, ele ia lá em casa. Aí eu não estava mais na casa dele. Ele nos visitava lá fora, dava todo o acompanhamento. Preparamos, teve uma figura muito importante também, que é o seu João, que foi o capataz a vida inteira lá fora.
Segue sendo.
Que segue como capataz lá.
Segue sendo ainda. Segue
42 anos trabalhando com a nossa família.
Te viu nascer e...
Ele chegou lá e eu não tinha um ano, hein?
Barbaridade. É.
E ele ajudou muito na composição física do cavalo naquele... Em 2003 eu trouxe ele pesado. E aí em 2004 ele veio muito bem composto. Foi uma das coisas que eu acho que nos ajudou a conquistar o freio. E acho que é um dos pontos fortes dele. Para quem quer buscar ganhar o freio, a composição física e a integridade física, isso aí é, sem dúvida, é o que é 70%, eu acho, da conquista.
Imagina.
Estão lá atrás lá do negócio desse das montarias, que o cara, tipo, cada um tem uma nota, né? Eu não vejo assim que se encara no cara.
Uhum.
Jesus Maria mesmo, no Prado, a Rural do Prado, no Uruguai. Ah, que lá não dão para brasileiro, que lá não dão nota, que sorteio um cavalo só pros uruguaios. Tipo, cheguei lá, me puxaram os calos bons, eu andei, entrei no prêmio, sabe? Digo, tchê, não é tudo que falavam para mim no Brasil. Tipo, é muito disque-disque, sabe? É que nem tudo que é pra do cavalo, que eu penso, né? Tem que ir lá e mostrar o teu melhor pra ti com o cavalo que tu tá montando. Não se preocupar com os outros, né? E fui no Prado, andei bem. Aí fui em Jesus Maria, cheguei em Jesus Maria, sentar, né? Montando direto. Primeira noite do festival, eu já ganhei a primeira noite, que lá tem prêmio por noite, né?
Ah, tem prêmio por noite.
Sorteio um cavalo lá, que era novo, veio todo mundo. Passa, pô, esse cavalo é bom, é coisa velhaco, que é novo. É um cavalo bom de ganhar a primeira noite. Digo, bueno, saí e ganhei a primeira noite. Digo, tchê, não é tudo aquilo que me falava. Aí tinha as coisas ruins, que apura o cara, que pra... Ruim não, né? É uma regra deles. Não pode demorar no palanque. A espora deles também não é muito boa. Mas, tipo, eu cheguei lá sabendo, consciente, que a espora não era ruim, não era boa, no caso, né?
Uhum.
Tipo, ganhei a primeira noite, a segunda andei bem, a terceira de novo. E aí fui, sabe? Eu digo, não. Tudo que falavam lá do festival, tipo, era disque-disque que, tipo, né? Alguém que veio aqui, não, tipo, às vezes não fez nada e quer criticar, né? Eu digo, não, cara, que se dedicar e treinar, como agora, por último ano, ganhou o PR, né? O outro brasileiro ganhou.
Sim, sim, sim.
Tipo, é só chegar lá e fazer o simples, cara. 8 segundos e embora. Cabeça pra cima, né?
E tu ficou em vice, né?
Fiquei em segundo, né? Lugar, em segundo. Não, até eu fiz uma entrevista com o Anomar, aquele da RadioSul.net.
Uhum.
Ele me perguntou, o que que tu acha, Rafael? Esse ano vocês vão, tu vai pela Argentina, pelo festival, o Pierre vai pelo Brasil, o que que tu acha? Eu digo, tchê, eu pelo que eu conheço, os ginetes que estão inscritos, eu conheço o gineteado, o cara não trabalha só, não é só montaria, tem que trabalhar a cabeça também, porque tu tem que estar ligado no que tu vai montar, quantos pontos tem que fazer, sabe? Tipo assim, eu digo, tchê, esse ano o Brasil facilita, vem primeiro e segundo. Se não vem eu primeiro, ou vem o Pierre. E ele, sério? Eu digo, não, tô falando sério, pode anotar o que eu vou te dizer. Fomos lá pro... O Pierre foi comigo, né? E o tio Pierre, esse ano, velho, não tem, cara. Não tem, eu digo assim, não se agrandando. Diga só nós ligar os cavalinhos, só andar, cara. Se nós cair de um cavalo, tem mais nove. Tipo, vamos andar, nem que seja agarrado, cola esse cavalo, né? Diz ele, não, vamos. E o Pierre é ginete, né? Dito e feito, chegou na final, eu vim em primeiro, ele segundo. Eu caí na final, ele andou. Fiquei primeiro e segundo igual. Quando andou no cavalo lá, eu digo, tia, o que que eu falei? Diz ele, tu falou e disse mesmo, tia. Digo, não é, Pierre, eu conheço o rodeio, faz 15 anos que eu não rodeio, cara. Cara, sabe? E nós vinha...
Eu quero voltar um pouquinho na história pra ver se é verdade isso. Na tua primeira, a tua primeira aparição em Barretos foi numa apresentação de gineteada, é verdade isso?
É verdade.
E a partir dali que te chamaram, tu chamou tanto atenção nessa gineteada que tu deu um show lá e que te chamaram pra experimentar a sela americana.
Foi eu fui montar em 98 com o Volmir de Paula, com o João Maria, que é o Luiz Alberto Silva, que eram os ginetes mais afamados aqui do Rio Grande, de Santa Catarina. E eu montei numa égua lá, era no couro estendido, que é uma modalidade com pelego só e de boca atada.
Sim.
E a égua deu uns 4, 5 pulos assim comigo e virou de costa. Virou e caiu. E ela levantou, e isso na final do Barretão, no domingo. Ela levantou, eu montei de novo. E o povo veio abaixo, né? O Barretão veio abaixo. E o Henrique Prato tava na arena. Ele tava na arena e eu tava de bota de garrão. Eu tava bem gaúcho, sabe? E ele falou pra mim... Ô, gaúchinho, você tem que montar na sela. E nesse ano tinha uns canadenses e uns americanos lá. E eu fui olhar e olhei aquela sela. E eu já acompanhava o rodeio americano no tempo que era DVD da NFR.
Uh-huh.
DVD não.
Fita cassete.
Da National Finals. E eu gostava demais. Eu ficava vidrado, que é uma modalidade muito difícil.
Sim.
Dentre as 8 modalidades do rodeio americano, a sela americana, o Saddle Bronc, é considerado a mais difícil de se aprender. E eu sempre fui ligado. Daí, com o convite do Henrique, eu estudava nessa época com um cara que depois virou genro dele, começou a namorar a filha dele. Daí foi o nosso elo.
Foi fechando o cerco.
O Edzinho, que é o genro dele, me chamou e eu fui e comecei a treinar, comprei a sela e o Henrique me arrumou a primeira inscrição, que foi no rodeio de Aguariúna. Aí eu não parei mais, né? Aí fui montando. Mas a primeira vez foi na crina que eu montei lá em Barretos. Não foi na sela. E uma curiosidade que, de todos os peões que tem em Barretos, tanto de touro, de todas as modalidades, eu acho que nunca teve um peão que montou tantos anos sem falhar nenhum, igual eu. Eu montei de 98 até o último rodeio que teve agora, antes da pandemia.
Direto.
22 anos.
Eu vou ter que tocar nesse assunto, né? Que o cara não adianta, tem que tocar. O da Oraca.
Xê, Oraca pra mim foi algo mais lindo que eu vi na minha vida, né? Não tenho medo de dizer isso. Eu acho que... eu sempre digo o seguinte, ó. A Oraca foi grande campeã e exemplar da raça potranca, grande campeã égua e exemplar, e grande campeã quando saiu do freio de ouro. Foi uma égua que marcou tudo que tinha pra marcar, né? E eu me lembro quando eu julguei o bocal de ouro, que eu dei 10 para a Oraca, eu me lembro como se fosse hoje, de olhar para trás, ela era a última por ser a mais velha, e era longe o bicho mais bonito. Isso é mais ou menos como tem o 10 da Mangueira, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de acreditar no trabalho que a gente faz de evolução do cavalo. Assim como tem o 10 da Mangueira, 10 da Paleteada, 10 do Giro, tem o 10 da morfologia, a gente não pode ter esse medo de fazer esse cavalo maravilhoso, chega na hora da morfologia e empaca. Ah, mas eu acho que não é. Eu acho que não é 8,5, eu acho que é 8. Ah, eu acho que não é 7, é 6,5. Vamos aumentar, porque assim é caro fazer um cavalo bom. E é difícil, é muito difícil estar em esteio hoje em dia. Tem 40 mil éguas na cria, chegam 300 animais de esteio. Quantos animais do freio de ouro que não ficam pela metade? E ver uma égua do nível da Uraca, que vai se comprovar, está se comprovando já como mãe, né? E como avó. Então não tem uma égua dessa, tem que fazer uma estátua.
É não, eu te pergunto, não tô questionando.
Não, perfeito, claro. Tá? Não perfeito, não.
Porque eu te pergunto assim, na morfologia, como tu tá? Agora tu deu um exemplo assim, eu tenho 10 da Mangueira, né? Mas até hoje não existiu outra melhor e mais bonita que ela.
Uhum.
Né? Mas se hoje aparece uma mais bonita que
tem
ela.
Tem que dar 10 também.
Mas teria que dar 11.
Não tem que dar 10 também, porque assim tem que dar 10. É como assim, quantas paleteadas, quantas mangueiras a gente não vê com 10 no mesmo dia?
Sim, sim, sim.
Né? Quantos cavalos no freio de ouro não saem com a mesma nota? 8. Ah, essa é 8. Ah, essa aqui é 8,8 também. Então, 10 é o 10. É como o jogador de polo do handicap. Tem 10 jogadores no mundo inteiro hoje em dia, ou 10 ou 12, que são 10. Mas tem um que é o Cambiasso que joga melhor que todos e que é 10 também. Né? Não, então essas coisas a gente não pode ter medo de elogiar e de dar 10 para uma égua.
Além do feito dela, né, que ela estava ganhando tudo e ela era bonita mesmo e tudo, aí teve mais aquele burburinho que o Chico deu 10 para ela.
É, deu 10 para ela. E sabe que eu nunca vou esquecer, quem jogava comigo era o Ginho, né? Era o Ginho e qual era o outro que jogava comigo? Eu acho que o João Arísio. Não tenho certeza, mas o Ginho eu me lembro. E eu digo, vamos dar 10 nessa égua. Eu digo, pá, mas 10, será que 10? Eu digo, Chico, eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu não der 10, eu não vou dormir. Vou passar a vida inteira me remoendo. Por que eu não dei 10? Então eu prefiro dar o 10 e dizer assim, a vida inteira. Chico, eu dei a nota que eu queria. Porque assim, ó, a nota é minha. Se me convidaram pra julgar, as pessoas têm que respeitar da maneira que eu vou julgar. Senão não me convidam pra julgar. Eu não tenho medo de ser criticado quando sair fora da pista. Porque assim... Eu monto a cavalo, me criei montando a cavalo, julguei todas as exposições que tinha para julgar. Errei muito. Nunca, mas sempre que errei, saí de chapéu tapeado, porque nunca ninguém me disse o Chico roubou para alguém, ou o Chico puxou para alguém. Che, eu não tenho ligação nenhuma com o Aldo, de ligação, de dizer, bah, mas eu vou ajudar porque o Aldo, porque. Não, che, era o 10 para mim, ela era a marca Itapororó do Aldo. Então eu dei 10 porque realmente eu achei que ela era a melhor égua. Para mim foi a melhor égua até hoje.
Teve um cavalo que eu negociei na viagem só. Que eu passei ali em Santa Catarina, me deram um mestiço crioulo com inglês, mas ninguém podia ir com ele, já me deram por causa disso, um tordinho negro.
Crioulo com inglês.
Ah, altão, velho, assim, bonito o cavalo. Ah, mas botava o pé no estribo, você já tirava. E eu consegui dominar ele, né? Bem o torto, mas foi daqui lá, sempre ele dava uma aprontadinha, o artimeiro disparava, se assustava, ia pro mato. E sempre os cavalos complicados deixavam encerrar quando tinha gente comigo, entendeu? Ou parava no piquete, que nem o potro, encerrava, sozinho mesmo. Ou estrada de chão, daí eu, mas em beira de faixa não tinha como. Daí esse cavalo eu peguei ali em Ponte Alta, em Tararé, foi a turma me encontrar, uns muladeiros lá me encontrar, e um com os cavalos crioulo também, tinha dois com égua crioulo. Divisa do Paraná ali, foram me encontrar e posei na casa deles, fizeram uma festa e era mais difícil sair dos lugares do que chegar.
Ah, acredito.
Né?
Ah, acredito.
Daí fiquei 2 dias com eles, eles queriam ir comigo, mas ia entrar em Itapeva, 60 quilômetros. Daí se for, daí eu, quando eu saí, lá fui procurar minha carteira, documento, cadê a carteira? Me bati, daí procuro dali, procuro daqui, onde eu botei a carteira? Não achava. Fui, sem documento. E eles preocupados comigo, começaram a andar sem dinheiro. Eu falei, não, tem amigos e tem um cavalo. E na parema almoçar, eles foram a cavalo comigo e foi um caminhão na frente, fez um almoço pra nós, tipo, na sombra de umas árvores, assim, nos pinos. Fizemos uma, e tinha um lugar pra gramear os cavalos, deixamos gramendo. Eu tava ali, chegou um louquinho velho num carro lá, tipo, fazer catira. Ele falava muito fazendo catira, que é o brick. Com um monte de alpaca, faca, relho, espora. Daí, vamos bater uma catira, Deus louco, vai. Daí eu falei, eu tenho esse tordinho pra catira. Eu já tava sem dinheiro. Só falei, só tem 3 montadas. Não contei que tinha vindo lá de Santa Catarina até ali, né? Eu falei, montei 3 dias.
Só tem 3 montadas, mas tá vendo?
E era crudo que eu botei nas patas, sem ver. Mas ele se amansou nisso daí
e
bastante.
E aí tu brincou o cavalo.
Daí eu queria dois. Ele falou, dinheiro não tenho, só faço catira. Tinha 2 facas bonitas, uma faca de alpaca, uma faca de rabo tatu, 2 relho e 2 partes de esporte. Ele conseguiu me dar 2 facas e 2 relho. Daí eu fiz o brico com ele. Daí pegou, daí tirei umas coisas, arrumou a corda, fiz um buçal pra ele, levou o cavalo. E nós fomos. Eu lembro a hora que ele montou no cavalo experimentado, tinha um senhor com nós, assim, um meio benzedor. Eu conheci muito benzedor nesse caminho, se vocês verem esse temático. Isso aí, não, lê a bola, eu benzi o casco do cavalo.
Fica tranquilo que pelo menos sair daqui ele sai.
Eu benzi o rastro dele. Daí eu falei isso. E um rapaz que estava ali que interessou na faca, me comprou a faca. 600 pila, pagou na época. Já tinha 600 reais, né?
Na tua carteira tu não achou?
Não, até ali não. Depois te conto onde eu achei ela. Beleza, fomos. Andemos. E ele foi embora. Andemos com uns 10 quilômetros passando uma ponte. Vem aquele chevetão velho, chevetão Monza. Aí meu velho fumaciando. Eu falei, é o homem do carro. Mas já deu cagada com o cavalo, né? Já veio. Ele parou na frente, fiz que nem aquele negócio. Eu gritei pra ele, parou na frente, fiz cavalo, eu gritei pra ele, eu não demancho mais o negócio. Daí ele falou, não, senhor, não vim desmanchar, ver se não tem outro pra vender, que eu já passei pra frente.
Mas o homem é ligeiro, hein?
É ligeiro, ganhou. Esse é o único cavalo que eu fiz um brinco na estrada. Né?
Teve 2-3 anos que eu fui, porque pedi, é claro. Cheguei no departamento de jornalismo, já tinha certa experiência no esporte, então já, sabe? E todo mundo já tinha visto que eu gostava da lida, né? E eu pedi, olha, você tem essas forças-tarefas aí da RBS, coisa, Zero Hora? Se vocês quiserem que eu trabalhe no grupo da Expo Inter, eu trabalho. Aí os caras gostaram, porque tinha algumas coisas que a gente já tinha o ritmo de fazer uma cobertura ao vivo quando fosse assim, então, Zé, pode ir para a Expo Inter. E 3 anos que eu fiz cobertura aqui no parque. Então, foi muito legal mesmo. Aí eu me lembro que eu era colega do Ricardo Cunha, era o nosso especialista do agronegócio, que na época nem se chamava agronegócio, começou a se chamar. E eu disse pro Ricardo, vamos fazer a seguinte divisão, eu cuido da bicharada e tu cuida dos gabinetes. O que for reunião do ministro com o secretário, com o pessoal da Farsul, olha, isso aí é tudo teu, porque é a turma que tu conhece. Agora, na bicharada, deixa comigo. Resultado de leilão, prova, julgamento, aí deixa comigo. E assim foi. E durante 3 anos foi maravilhoso aquele trabalho. Eu costumo dizer, numa exposição, numa Expo Inter, é a minha Disneylândia. Eu chego que nem criança aqui.
Eu te conheci numa Expo Inter, né?
Pois
eu te conheci numa Expo Inter.
E venho sem, sabe? Depois, isso aí foi lá início dos anos 2000. Parei de trabalhar. Venho aqui por curioso, alguma que outra coisa, numa pauta afim lá do que a gente tá fazendo.
Mas, por fim, o show dos esportes estava sendo realizado aqui dentro.
Não, né? Aí, é claro, porque daí quando vão fazer uma programação, eu sou o primeiro a dizer, vamos fazer. E criou-se o troféu Guri durante já mais de 20 anos, que acho que vai voltar, acho não. Vai voltar.
O último foi 2019.
Né? Exatamente, vai voltar agora, uma baita promoção. E era uma coisa que me trazia pro parque, né? Aí sim, dentro do meu departamento, Troféu Guri, pode deixar que eu vou lá para fazer a cobertura. Eu chegava de manhã, o Troféu Guri era de noite, eu chegava de manhã no parque.
Para fazer toda...
Para não fazer nada. Meu horário era só de novo, mas eu chegava aqui para não fazer nada. Para ver a movimentação. E aí, claro, para mim, mesmo que... interesse, o gado tem interesse, pô, já comprei gado em leilão do Expo Inter. O Fábio Crespo não me deixa mentir.
Surgiu um desafio entre nós lá, era o Marcelo Cairoli, o Santiago Macedo, o Fefe Macedo, que é tio dele, fui eu, mais o Carlos Rosa, então essas corneteadas de turma assim, vamos fazer uma prova aqui em Esteio, né? Ganhou o Marcelo Cairoli. Eu fui segundo, não é quem foi terceiro. Foi uma brincadeira jóia. Dali se criou um dia, nós estávamos viajando, né? Nós estávamos lá na prova do Rubão. Estava eu, o Carlos Rosa, o Gil. E a gente desenhou um... Cara, vamos fazer uma prova. Como é que é? Uma prova para proprietário. Vamos desenhar, vamos. Daí a gente falou, pá, mas não pode ser uma prova só seletiva. Só os melhores, porque toda competição acaba favorecendo só os melhores. Então nós montamos um regulamento desde a época, que era um regulamento que por quantidade e qualidade tu entrava. Então se tu ganhasse uma prova, tu fazia 12 pontos, estava ali na final. Se tu só participasse, faria 4. Então para tu ir para a final, tu precisava de 12 pontos. Então se tu competisse em 3 provas, tu faria 12 pontos também. Então ela conseguia juntar os mais cavaleiros e os não tão cavaleiros na época. Foi aí que surgiu. E a gente criou esse regulamento. Né? E foi indo até que se saiu a copa do proprietário. E aí virou a copa do proprietário. Ela foi tocada acho que por 3, 4 anos, até que a BCC despertou e aceitou criar a modalidade. Né? E aí já se vão 11 anos isso aí. E a gente vai nesses 11 anos, vai acompanhando, vai equacionando, apertando o botão, sim, coisa, e foi aí que cresceu.
E ela começou numa carneiragem, então, de amigo.
Carneiragem, é isso aí. Foi uma bobageira. Aí o Santiago disse, eu vou com caldo de campo. Eu digo, não, eu também vou com caldo de campo. Meu de campo. Aí cheguei aqui com o meu cavalo pelo fino, pingando azeite, né? Ele falou, mas não era de campo? Disse, sim, mora no campo. Não mora na cidade, mora no campo. Mas ele dorme na cocheira. Não. E aí surgiu disso aí. Ele corria o passarinho do mar. O único cavalo que carregou o Santiago, depois ele não andou mais nada. Depois ele não nem mais conseguiu andar.
Até depois ele só fez umas gineteadas no aniversário dele, aí, meio louco.
Ele tem uma outra habilidade aí que e outro dia apareceu um vídeo dele dançando também, ele tem outras habilidades. O Santiago tem um talento essa, assim. Mas ele tá nos devendo retornar para correr. É que o passarinho deve estar com 50 anos, então ele não tem outro cavalo.
Ele não tem outro cavalo.
Não tem.
Entrando nessa parte agora da pandemia, né? Porque ali eu acho que foi foi tua maior dificuldade como gestor, né, naquele momento da associação, né?
Foi um momento assim que, né, acho que ninguém viveu, né?
Mas... não, é, sim, eu digo pior dificuldade, porque tu chegar é um ciclo inteiro, né? As provas da associação, elas não são um esporte que tu pode simplesmente, vamos cancelar essa temporada, né? Ela é uma seleção de raça, tanto que a parte considerada como esporte, ela foi, né, interrompida, mas a seleção, ela não poderia ser interrompida. Como é que vocês chegaram nesse consenso, assim, de porque aquilo, falando em ser tudo muito rápido, aquilo ali também foi rápido, porque a pandemia começou em março. Em junho, no auge da pandemia, o cavalo crioulo estava realizando a sua seleção, né? E não vou dizer eventos, mas era a sua seleção da raça, né? Como é que funcionou isso aí, Chico?
Olha, é uma coisa grande, assim, para a gente lembrar, né? A gente vendo depois, assim, vendo de fora, foi realmente um feito grande, mas que teve a participação de muita gente, né? A nossa diretoria toda, esse negócio de reunião virtual, né? Na época não existia. Eu participei de várias diretorias, fui durante 8 anos membro do Conselho Técnico, depois fui vice-presidente, depois tinha sido vice-presidente de novo, depois... Ah, reunião do Conselho Técnico, na Pelotas. Vem todo mundo em Pelotas, vai Pelotas. Reunião da diretoria, vai ser em Porto Alegre, Esteio, vem todo mundo em Esteio. Reunião. Ali, começou a pandemia, tal. Eu acho que nós fomos a primeira entidade também a fazer uma reunião virtual, saiu até ali no Pai na Rural, uma coisa que a BCC faz reunião virtual da diretoria.
Era evento.
Era uma grande coisa. Pô, a BCC vai fazer uma reunião virtual. Por causa da pandemia, começamos a nos reunir virtualmente. Daí, viu como isso era bom, né? A gente podia se reunir toda semana, e aí começou. Tínhamos um problema que foi. Aquilo foi assim, de repente, né? Que fechou, veio o decreto. Inclusive, a prova, ela estava tendo a prova do Renomão Santa Bárbara, que fechava.
Cortaram no meio da prova.
Tinha um evento, o leilão do Darley Hertz, no mesmo final de semana, que teve que ser cancelado. E aí aquilo virou uma incógnita, né? Ali a primeira coisa que nós fizemos naquele primeiro mês foi dar um apoio aos leilões que estavam marcados, né? Que a gente não queria que esse acontecimento desse um baque
econômico
para os criadores que estavam ali já, porque isso é um leilão que planeja 6 meses,
ou até
4 meses, um ano antes, né? Preparar os animais, fazer tudo. Então a BCC passou a divulgar esses leilões de graça, que antes tinha, né, para entrar ali no site, tal, a BCC liberou de graça local no site, começou a mandar e-mails, começou a fazer, eu pessoalmente mandava nos grupos, vamos prestigiar, tal, durante um mês e pouco fiz isso para todos os leilões. E a gente começou a pensar, o que vai acontecer? Está tudo fechado, a coisa começou a piorar, e ali... O governo do estado do Rio Grande do Sul, isso a gente tem que dizer, ele foi muito, muito rápido também. A gente só pôde ser rápido porque o governo foi rápido em estabelecer um sistema de aquele sistema das bandeiras, que o que, que era aquilo? Aquilo separava as regiões, né, e as atividades por grupo de risco.
Uhum.
Então não tinha porquê o interior, né, uma região da fronteira que não tinha caso nenhum, que os hospitais estavam vazios, fazer algum tipo de restrição. E às vezes aqui na região metropolitana, sim. Então, o que fez? Se separou. Eles fizeram essa separação por regiões e fizeram uma separação por grupos de atividades. E ali, naquele primeiro mês, o governo lançou um pedido para as cadeias produtivas que apresentassem em 10 dias os seus protocolos para funcionamento. Então, cinemas, tal, 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 isso veio um pedido do governo do estado para que apresentasse os protocolos de funcionamento para o gabinete aquele da Covid. Nós nos reunimos e dizemos, vamos apresentar um protocolo. Então, aí entramos em contato, o Tita Crefe era secretário da diretoria, conversei com o Tita, Tita, nós temos que fazer isso, tal, 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 tu nos apoia, nos ajuda, apoia. Vem aqui e tal, daí veio um grupo, o Cado Terra, o Matheus Silveira, o Frederico e o Wagner, acho que vieram de lá para essa reunião de Pelotas, fizemos uma reunião na Santa Casa com o Tito e com a doutora, vou esquecer o nome dela agora, que é a infectologista da Santa Casa. E explicamos como é que era, assim, assim, assim. Ela me disse, aí ela passou algumas orientações para nós, que tinha que ter uso de máscara, restringir o público, era só a equipe, né? Não tinha nem, ia só o proprietário direto naquela época, nem filho, nem cônjuge, nada, só o proprietário direto, a equipe direta que estava trabalhando, uso de máscara, distanciamento nas, até hoje está ali nas arquibancadas, né? Lugar marcado para funcionar, fizemos um protocolo, seria aqui no Parque de Esteio, daí o que eu digo, que é muita gente, né, entrou a Santa Casa, entrou toda a minha diretoria, trabalhando, o staff, né, da BCC, que a gente sabe, quem trabalha, quem vem aí sabe que os colaboradores da BCC é um grupo especial, né, Fagner, gente que veste a camisa.
Não tem como, né?
Ajudaram essa questão de botar os lugares marcados, os distanciamentos, tudo vem da equipe, né? O Wagner, o cara fora de série, mobiliza a equipe, todo mundo né, imbuído em fazer a coisa acontecer. Fizemos todo o protocolo, apresentamos tanto para o gabinete da crise como para a Secretaria da Agricultura da Saúde do município, né? E aí que eu digo, como tanta gente participou, nós precisávamos de uma autorização municipal, né? E o município de Esteio foi parceiro de primeira hora, assim, né? A gente tem essa facilidade do parque ser um local isolado, né?
Uhum.
Então não traz um risco para o município. E o prefeito sempre viu isso e sempre foi parceiro, apoiou. É um cara de visão, né, também. Tanto que se reelegeu com 90%.
Não precisava nem eleição, Esteio.
Então, um cara, tivemos a sorte de ter esses governantes aí. Tanto eu tenho que fazer um elogio ao governo do estado, porque o governo do estado foi quem aprovou, né? Nós tentamos fazer no Mato Grosso do Sul, tentamos fazer no Paraná, apresentamos esse protocolo para todos os estados. E tivemos que trazer essas provas todas para cá. Então, as credenciadoras foram feitas todas. Municípios do interior não autorizaram. Nós que tentamos fazer uma marcha de resistência, imagina uma marcha, lugar a campo aberto, uma coisa assim, que chegou no último lugar, nenhum município autorizou. Tivemos que cancelar a marcha. Então, assim, temos que dar o mérito ao governo do estado, que autorizou, e ao município que autorizou, né? Claro, nós somos muito fiscalizados, né? O governo mandou equipes aqui todo final de semana, o município vinha a equipe nos fiscalizar. Eu era o chato do protocolo.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, enquanto eu trabalhei para a Siemens, que eu rodava, que eu viajava todo o Brasil, fui também para a Colômbia, fui para outros lugares, tudo fazendo esse trabalho, eu não me dei conta, mas era um troço que eu curtia. Tá na estrada, assim,
uhum.
Né? E aí, tudo bem. Estava ali, estava bem, estava feliz. Aí o que aconteceu? Casei.
Não sei por que dá risada, mas tudo bem.
Eu também não sei por que tu riu. Não sei por que tu riu.
Mas... Não, eu ri porque tu riu, só por isso.
Eu não sei por que a minha mulher disse assim, pô, mas tu não para em casa, entendeu? Tu não tá em casa. Porque era um troço doido, assim, ah, vai 3 meses num lugar. Sim. E 3 meses tu tinha que brigar pros caras te dar uma passagem pra tu voltar um final de semana, entendeu? Passava um final de semana em casa, vai de novo, pra fazer outros meses fora. Ela disse, cara, tu não tá aqui nunca. Aí o que aconteceu? Começou a procurar emprego pra mim, ela.
Ah, achei que ela tava começando a procurar outra coisa.
Ainda não. aí ela começou a procurar emprego pra mim. Aí eu tava um dia trabalhando em Salvador e ela disse, ó, tu tem uma entrevista de emprego aqui na quarta-feira, vem.
Tá bem? Te vira? Sim, vem embora. Vem.
Sim, senhor, tô aí. E era bom trabalhar na rua, porque na rua tu faz... Isso que é legal, e isso a gente curte um pouco nossa profissão. Tu faz um pouco o teu ritmo, sabe?
Sim, sim.
Eu era um guri que tinha recém começado a trabalhar, mas eu dizia, ah, hoje eu vou estar lá em Eunápolis, e no outro dia eu vou estar em Porto Seguro, e eu fazia meio que a minha história, onde é que eu vou estar, o que eu vou fazer. Era fácil pegar um telefone e dizer pro cara, ó, não terminei, tem que ficar mais 2 dias aqui. Entendeu? Como é que o cara vai saber sentado lá em Curitiba, onde sim, era a sede da Siemens?
Não tinha sistema, não tinha internet, nada, não tinha nada que pudesse...
Nada, não tinha celular, graças
não
a Deus.
Não tinha telefone com WhatsApp que tu tinha que mandar o videozinho, tá aqui, ó, tô terminando agora, ponto. Não, não tinha.
Ah, tô fazendo aqui o sul da Bahia, vou fazer minha sede em Porto Seguro, vou ficar aqui, entendeu? Não terminei, tá ruim, deu problema. Isso era bom. Aí ela marcou essa entrevista de emprego, eu vim, fiz... E era naquela época que começaram a fazer as empresas espelho dessas teles, sabe? Uhum. Ah, então a CRT tem que ter uma concorrente. E a Embratel, que era a nível nacional, teve uma concorrente chamada Intelig, né? E eu fiz a entrevista de emprego na Intelig, que foi a minha ex-esposa que marcou. E aí eu digo, tá, o que, que eu vou fazer? Eu ficava na rua fazendo muita hora extra, né? Muita hora extra. E realmente não era de sacanagem, eram os equipamentos que era transmissão de dados de um banco, por exemplo. Não pode chegar ali e tirar fora a placa e, puf, derrubar o sistema do cara do
sim,
banco.
Sim, sim.
Não pode. Então, para tu mexer naquilo, era no fim de semana, de madrugada. Fazia muita hora extra, eu na hora extra dobrava o meu salário. Aí vim fazer entrevista de emprego e digo, cara, eu vou pedir o dobro porque eu ganho mais um pouco, entendeu?
Claro.
Vou pedir para não ser. E eram as vacas gordas ali da telecomunicação, os caras, tá bem, valeu.
Bancava.
Então aí eu parei e vim. Só que o problema foi o seguinte, aí eu comecei a trabalhar num escritório fechado. O prédio que eu trabalhava não tinha janela, tu não sabia que era dia, com um chefe te apurrinhando do teu lado, entendeu? Que eu ainda dei muito azar. Sabe, e aí... Aí não rolou pra mim, sabe? Aí eu comecei a... Eu tinha 30 e poucos anos nessa época e comecei a acordar e não ter vontade de ir trabalhar. Eu digo, cara, eu sou muito novo pra não estar afim, né?
Sim.
E, mas isso que deu errado, quando eu caí dentro do escritório fechado, que eu não viajava, eu não saía pra rua, que eu tinha um chefe...
Entrou com uma prisão que tu vivia em liberdade, pum.
E aí eu trabalhei 5 anos nessa empresa... sabendo que a coisa ia dar errada.
Sim.
E
pô, aí... ainda aguentou 5 anos.
5. Por quê? Porque eu tinha pedido bem, ganhava bem.
Ah, sim.
Entendeu?
Verdade.
Eu digo, eu não posso jogar pro ar.
Sim.
Mas ali foi muito claro para mim que eu não posso fazer isso na minha vida. Eu tô ficando depressivo, sabe? Trabalhando aqui fechado num lugar. Não é para mim. Isso aí não vai rolar. Mas nessa época, já o mercado aqui no Sul era muito pequeno. Para não dizer nada. Então, eu tinha 2 alternativas. Ou eu ia para São Paulo, tentar um emprego na mesma área, seguir trabalhando de engenheiro em outra empresa, mas aí ia ser uma mudança radical. Eu ia sair do Sul, ia ter que me mudar. Como eu te disse, estava casado, e não era só eu, né? Ou eu mudava, radicalmente. E aí eu fiquei pensando nessas coisas, como é que eu vou fazer, e eu tomei a decisão, eu vou mudar, vou fazer, Eu tenho 30 e poucos anos, ainda não tenho filho. Eu faço hoje, eu não faço nunca mais. Então vou fazer uma coisa que eu goste. Eu quero uma coisa assim que me dê tesão de sair da cama. Tô a fim de fazer. E aí o que, que eu fazia por hobby? Eu fotografava.
Achei que tu ia dizer que tu tinha te separado.
Não, depois eu me separei. Aliás, já me separei duas vezes.
Chegando no Loiro, então. Primeiro, antes de nós falar da carreira vitoriosa do Loiro ali, como é que o Loiro entrou na tua vida, chegou na tua vida?
O Loiro entrou na nossa vida graças ao Gilcinho, o Gilson Diniz e o Leandro Santos. E nós, numa prova no Querência, o Carlos falou que ia comprar um potro. E levantou, e eles estavam tudo bebendo numa mesa. O Carlos levantou para ir ao banheiro, quando voltou, os dois disseram como tinha que comprar um potro. E o Carlos disse, um potro, foi lá, era um cavalo velho. Ele disse, mas isso não é potro. Aí falou com o dono do leilão, que é o Henrique Borges, e devolveu o cavalo. Entrou em pista novamente, eu quero um potro. O Henrique disse, não, seu Carlos, tem uns potros ali atrás que não entraram no leilão, mas o senhor vai lá e olha, o valor é diferente. E o Carlos, entre vários, foi lá e escolheu o Loiro. E o Loiro foi parar lá em casa. Foi um erro de compra. Foi destino, né? Deus.
Meu Deus do céu.
Mas a história não é toda aí. Foi para casa, começaram a treinar. Leandro dos Santos cartou o Loiro. Não é tão bom. Tinha vários potros. Gilcinho montou, não é tão bom. Deixaram meio para lá. E eu tinha um funcionário, um funcionário chamado Lucas, apelido Chuminho. Não sei por que Chuminho, mas era o Chuminho. Disse, Chuminho, vamos fazer um trabalho de posterior, né, nesse potro. Vamos botar uma musculatura nele, vamos. Aí eu chegava da clínica com uma garrafinha de chimarrão, ia para um campo que era um declive das éguas, ficava sentadinha tomando meu mate e ele troteando aquele bicho para cima e para baixo, para cima e para baixo. 20 minutos da manhã, 20 da tarde. Aí começaram a mexer no potro e aí o Jucim voltou na outra vinda dele, montou, é um abismo. Ué, eu disse, a coisa começou a mudar. E o Carlos sempre acreditou nesse cavalo. Mesmo, é bom, o posterior dele é assim, não sei o quê. Tá ali. Aí o Max veio trabalhar para nós.
Max Conceição.
Max Conceição. Veio trabalhar para nós. O Reginaldo, na época, também estava ali em casa. Então, o início do cavalo, primeiro Red de Ouro, Max. Primeiro, 2013. Ganhou. Né? Aberto e amador. Aí, continuou correndo, 2014. Max.
Que aí eu entrei nas rédeas, 2014.
Então tá.
E aí fotografei o Max com o Loiro.
Com uma nota de 224.
Isso.
E o Jonathan, 224,5.
Isso, o Jonathan também ganhou. Exatamente. Com o Loiro. Verdade.
Exatamente. Então tu vê que a nota 225 já estava sendo feita, estava
lá atrás.
Lá atrás. A habilidade desse cavalo lá atrás. Aí tá, o 2014 ali, o Max bicampeão. O que aconteceu com o Loiro depois? O Max saiu e teve uma prova em 2015 que nós foi a prova foi em São Paulo e o Carlos deu para o Jonathan correr. Nada mais justo, o cavalo é nosso filho, começamos por isso, corre quem quiser. Se vai dar, perdão da palavra, a merda que der, é o que está pagando a conta, azar, o cavalo
risco
é dele.
Era, vocês assumiram todo o risco, claro.
Muitos treinadores vieram perguntar o porquê que ele estava fazendo. Perguntaram para ele. Simplesmente porque é meu filho. Aí, em 2015, o Jonathan ficou em terceiro no aberto com um Loiro. Terceiro no aberto. E daí nós ganhamos o Potro do Futuro com o Jucinho na Beija-Flor.
Uhum.
Que é mãe do Guardião que ganhou ano passado.
Sim.
Então, a nossa genética começou lá em 2015, lá. Não é?